Começando mais um podcast Me Casa, eu sou o Cássio Rossini. E aí, Rodrigão, como é que você tá? Vi que você tava viajando aí.
A gente deu uma descansada agora, né? Fomos respirar outros ares ali, mas a gente precisa voltar a gravar, né, porra?
Mas dá uma tristeza de voltar, velho.
Dá, eu tava com saudade de gravar, mas, porra, ficar lá é bom demais também, né? Nossa. Pelo amor de Deus, velho. Miami Beach, né? Praiazinha.
Mas tem que voltar a trabalhar, né, cara? Porque não dá pra ficar só gastando em dólar.
Você conheceu o mercado imobiliário de lá também? Gostou?
Sim, muito bom, cara. Aprendi umas coisas.
Dá pra investir lá? Taxa é boa? Rendimento?
Olha, as taxas do Brasil são melhores.
É.
Mas o investimento é em dólar, né? Então tem que pensar um pouquinho ainda, né? A gente vai fazer um episódio pra falar disso, né?
Exatamente. Uma coisa que a gente sabe é, precisa ter renda em dólar. Se você quer ficar lá, meu irmão, não se arrisca ganhando em real não, viu? Porque não recomendo.
Não, o pior é a conversão, né? Você faz a conta. Eu fui almoçar essa semana, aí eu peguei um prato simples a R$40. Eu falei, nossa, só $8.
Já muda o mindset agora, esquece.
Eu ia comer lá, dava $40. Eu falei, nossa, velho, R$200 pra comer um PF.
Oh, mas hoje a gente tá aqui, velho, com os caras, meu, vocês vão até se confundir um pouco, mas a gente vai explicar pra vocês. São os gêmeos mais famosos do mercado imobiliário. Isso. Eu diria que, pô, você já viu Irmãos à Obra? Já viu,
eu
né?
Eu já vi.
Todo mundo já viu aqui, né, velho? Os caras são Irmãos à Obra do Brasil, velho. Pra mim é isso.
E a gente vai falar o que com eles? Sobre incorporação, construção, reforma.
A gente sabe que eles têm uma trajetória de muito sucesso no mercado imobiliário e que tiveram algumas nuances ali, né? Então, passaram por salão de beleza, olha que coisa louca. Salão de beleza, construção de alto padrão e multipropriedade, mas calma que vocês vão entender, isso a gente vai deixar pro final.
A gente vai contar um pouquinho sobre multipropriedade hoje de alto padrão, né? Eu fiquei sabendo que veio um brinde nessa multipropriedade.
E não é kitnet que a gente tá falando não, viu? Fica esperto aí que no final a gente vai explicar sobre isso.
Sejam muito bem-vindos, Eric e Eder.
Fala, galera. Para nós é um prazer aí estarmos aqui hoje com vocês. A gente admira bastante esse podcast, o trabalho de vocês. E para a gente da Gemini é um prazer muito grande poder estar aqui, compartilhar um pouquinho aí com o público da nossa história.
É isso aí,
galera. Eu sou o Eder e ele é o Eric. Não se confunda.
Os caras, para ajudar, vieram de preto.
Os dois vieram de preto.
Tem a mesma correntinha, o relógio é igual. Fica difícil, né, cara?
Mas tem uma cicatriz aqui.
Como é que é? Tem uma marquinha na testa.
E a pinta.
Ele tem uma pinta.
Então, ó, se você vê a pinta, é o Eric.
É o Eric, é isso aí.
Eles são os fundadores da Gemini Construtora, né? Vocês têm a empresa há quanto tempo já?
Há 12 anos.
Há 12 anos. E toda a trajetória de vocês foi na Gemini.
Isso. Foi na Gemini. Quem começou, conta aí um pouquinho.
Eu iniciei em 2000. Nossa, agora eu não vou falar. Há uns 12 anos atrás, uns 15 anos atrás, eu comecei engenharia civil. E eu estava naquela fase, né? 19 anos, 20 anos. Você não sabe o que vai ser da vida, né? Achava que não ia ser nada. O Eric já estava quase formado em sistemas. E aí uma prima minha falou assim, por que você não faz engenharia? Eu falei, mas não é muito difícil? Ela falou, mas não é impossível. E aí eu comecei.
É uma boa explicação.
Mas não é impossível. Aí eu comecei e, graças a Deus, a sorte que eu dei foi que eu comecei a estagiar no primeiro ano. Eu me matriculei, passou 3 meses, eu estava dentro de uma obra. E eu adorei. E o que, que eu fiz? Qual que foi o diferencial? Que eu não vejo hoje nos jovens de hoje. Cara, eu me lancei, eu me joguei. Eu cheguei pro meu chefe na época e falei assim, ó, eu quero que você me ensine tudo. Eu não quero que você tenha trabalho. E olha que eu ganhava R$900. Hoje o cara ganha 5, 10 e ele não quer fazer nada. E aí eu falei assim, eu quero... Ele falou, não, pode deixar que o material eu levante. Eu falei, não, eu quero levantar o material, eu quero marcar uma obra, eu quero fazer tudo. Então eu me joguei dentro da obra. Eu chegava em casa depois da faculdade, abria... E hoje tudo mais fácil, né? AutoCAD e tal, tal, tal. Não, naquela época era difícil você ter isso, você não tinha esse acesso. Então eu pegava, colocava lá o A0 na mesa da cozinha e ficava ali com o escalímetro ali, levantando material. Então isso que foi bom para mim, porque eu me joguei. Então, tipo, em 4 meses eu já tocava a obra sozinho.
Caraca,
sem ninguém.
É o funcionário que a empresa gosta, né? Aprendiz que quer fazer tudo.
E que ganha pouco.
E ganha pouco, pô. 4 meses. Quando eu saí, eu fiquei 2 anos nessa empresa, eu tocava 4 obras sozinho ao mesmo tempo. Tipo, eu em 4 obras. E sem dar trabalho. O meu chefe ia no dia de iniciar e no dia de terminar. Só isso.
Ali já se identificou, então, realmente com a profissão e viu que ia
ali eu gostei. Eu amei. Eu falei, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu sempre tive, desde novo, a vontade de empreender. Eu sempre falava para ele. Ele falava que era loucura, que o melhor era trabalhar registrado. Eu falei, eu não queria. Eu nunca gostei. Eu tive um registro na carteira só. Nunca gostei de registro na carteira.
E é legal que vocês trabalham juntos, então vocês meio que tiveram que passar por isso aí juntos também.
Foi. É, foi. Tanto no início, quando eu decidi mesmo, que aí eu saí dessa empresa, trabalhei um tempo como empreiteiro, e eu falei, agora eu vou abrir a empresa. Aí quando eu fui abrir, eu chamei ele. Falei, ó, eu tenho vontade, eu tô abrindo a empresa e eu queria você como sócio, é bom ter alguém para dividir, né? E aí eu falei para ele, eu falei, se você vier agora, você vai ser meu sócio. Se você vier quando der certo, você vai ser meu funcionário.
Aí, puta, ele mandou essa, ele já falou assim, porra, aí você me pegou, hein, velho?
Aí ele... Acabou de casar, falei, rapaz, vou largar a estabilidade e empreender.
Vocês eram novos, né?
Tinha novo, 24 anos.
Nessa idade não é qualquer um que faz isso, não.
Não.
É meio loucura, né?
Tinha acabado de casar.
E você não fez engenharia, nada a ver
não,
com
o mercado
imobiliário?
Não, sou formado em sistemas, Sistemas.
Nada a ver. Né?
Trabalhava na área, já estava bem.
E aí começaram a... Chamou ele para vir junto? Foi, ele topou logo de cara ou deu trabalho?
Ele falou, né? Nós somos cristãos, né? Ele falou, deixa eu orar a Deus, né? Ver se é isso que Deus quer, né? Porque ele também não é fácil, ele tinha acabado de casar, né? Eu entendo. Ele tinha um emprego estável. Sim. E eu tinha um sonho. Eu tinha na época um Fusion, eu vendi, aí metade eu comprei uma picape e metade eu fiquei. Eu falei, ó, tenho isso de dinheiro.
Dá pra sustentar sonho, uns uma vontade de fazer obra.
É, eu falei, eu tenho um sonho. Eu falei, eu acredito que vai dar certo. Eu falei, mas não tenho como te garantir nada. Não tinha como garantir. Você já tem cliente? Eu falei, não tenho nada. Por que que eu fiz? Eu não quis ser injusto. Eu não fui nos clientes da onde eu trabalhava. Porque eu acho isso errado. Eu falei, eu vou atrás dos meus clientes. Porque a empresa que eu trabalhava, eu não vou pescar no aquário dos outros. Então eu falei, eu não tenho nada, cara. Falei, mas eu tenho vontade. E aí foi bem difícil. Isso que eu falo, o pessoal acha que tudo é rápido. A gente demorou quase um ano para pegar a primeira obra.
Foi.
Pra pegar a primeira obra?
Primeira obra, quase um ano.
Aí você falou, já ter sido desgraçado, me trouxe. Filha da mãe, eu tava lá.
É agora, meu. Mas a galera é imediatista, acha que é rápido. E não é, cara. Não é. É fácil você ver depois uma pessoa no palco e contando a história dele, mas ele tá contando o bom, ele não tá contando o que ele passou, o perrengue.
Depois que deu certo, ele passa, né? Tomar a decisão.
Assim. E isso. E tudo eu falo na vida, o difícil é o primeiro, depois é fácil, depois vai vindo. Mas o primeiro é muito difícil. Porque ninguém te conhece, puta, a gente era novo. Então você não tem credibilidade nenhuma. A pessoa fala, ah, mas que eu vou passar isso. Mas aí foi, ralamos. A primeira, eu até lembro, foi em Santos.
Em Santos, uma obra de 70
metros. Uma obra de 70 metros em Santos, porque ninguém queria pegar. Aí a gente foi lá e pegou. Aí pegamos, aí depois disso foi. E aí nós fizemos muita obra fora. Por que que acontece? O pessoal quer começar e quer começar por cima.
Sim.
Cara, tudo que ninguém queria, a gente queria. Ah, tem obra em Cuiabá? Faço. Ah, tem obra em Mato Grosso? Faço. Tem obra em Brasília? Faço.
Levava equipe?
Levava, tudo, ia.
Fortaleza?
Ia. Fortaleza? Faço. Entendeu? Mas não, a galera não. Quer do lado de casa.
Já quer começar no alto padrão, pegando mansão de 10
milhões. E do lado da casa dele, entendeu? Então, não. O início é difícil. E aí foi. Mas graças a Deus,
foi.
Pegamos crises no meio do caminho, né? Uhum. Abrimos em final de 2012. E aí,
2013, pegou a primeira obra em 2013. 2014 foi um ano incrível. A gente fez muita obra.
Foi mais de 50
anos. Começou as indicações.
Foi. 2013, iniciamos 2012, aí ficamos quase um ano para pegar. 2013, pegamos uma obra. Uma só. E aí, 2014 explodiu. Explodiu. Aí, 2015, teve tudo aquilo, reeleição e tal. Aí, o mercado caiu. Aí depois voltou, aí Covid, aí agora, mas estamos aí, né? O brasileiro é isso, né?
E eu sei que vocês se tornaram referência no mercado de salão de beleza de luxo, alto padrão também. Né? Vocês já começaram com isso ou vocês foram caminhando para esse lado?
Não. A gente atendia uma arquiteta, que ela era bem renomada na época, e aí ela falou assim, ela ligou pro Éder à noite.
Ela me ligou 11 horas da noite. Aí ela falou assim, Éder, eu vou te colocar no meio da High Society. Eu falei... O que é High Society? Nem sabia. Falei, ah, tá bom, né? Depois eu pesquiso o que é isso. High Society. Aí vi lá Alta Sociedade e tal. Aí eu falei, beleza, tá bom. Aí ela pegou e indicou a gente. Era pra fazer um bistrô bem pequeno. Em um salão de luxo nos Jardins. E aí nós fomos. Fui lá e tal. Aí a equipe toda uniformizada, trabalhando tudo certinho. Aí o dono do salão viu. Ele falou, nossa, que legal. Eu vi que vocês trabalham direitinho, tal. Vocês reformam casa e apartamento? Falei, sim, fazemos também. Aí ele falou assim, mas o meu apartamento é pequeno. Eu falei, não importa o tamanho pra gente. Aí quando nós fomos, era um triplex de 350 metros. Pequena. Pra ele era pequena.
Caraca.
Aí fizemos uma amizade. E aí ele trabalhava nesse salão, ele tinha uma sociedade que não deu certo, e ele falou, um dia vocês vão fazer meu salão. A gente achou que isso ia passar anos, isso foi em 2017, né? É. Aí, final de 2017, ele falou assim, meu, tá dando errado lá, vamos procurar um salão. E aí nós fizemos, que é o Home Concept, que é o do Romeu Felipe.
Romeu Felipe.
E hoje, no meio do mercado de beleza, ele é um dos maiores do mundo. Então, como nós fizemos o dele, nós fizemos referências. Porque assim, quem faz o do melhor é o melhor. Então, entendi. Aí disso veio o Rodrigo Sintra, que tem até o programa no SBT. Sim. E aí foi vindo vários outros salões. E aí foi chamando. 838 da Lucinha Mauro. Então foi... Como a gente fez o melhor, aí a gente viramos referência.
Por acaso ainda. Vocês estavam conversando acaso, com um cara
por acaso,
lá.
Por acaso. Por isso que eu falo que você tem que dar o seu melhor, não importa no tamanho. Uhum. Era um serviço de nada. Qualquer outro ia falar assim, não vou nem passar lá.
Era um serviço de 40 mil reais.
40 mil reais que ela parcelou em 10 vezes. É. Então assim, você ia ter que colocar o seu dinheiro na frente para receber depois. Então nem passaria lá. Mas aí foi o Eder lá, ele viu e falou, poxa. Por isso você tem que enxergar as oportunidades. O pessoal pensa que a oportunidade ela vai vir uma coisa gigante. E não, às vezes é uma coisa pequena. Então você tem que enxergar aquilo. E o que eu vi? Eu falei, meu, nós estamos num lugar grande. Se alguém ver a gente aqui, a gente pode pegar serviço. E foi o que aconteceu. Entendeu? Mas às vezes as pessoas dão a mínima. Ah, não, servicinho de nada. E não tá nem aí. Sim. Entendeu? E nós vivemos de indicação.
Entendi.
Entendeu? Claro que hoje tem a internet, que ajuda muito. Mas é muita indicação.
Entendi.
Então você tem que dar valor em todos os serviços, né?
E vocês são posicionados no alto padrão, né? Mas no começo da carreira de vocês, eu imagino que vocês não estavam ainda fazendo obras de alto padrão.
Não.
Isso foi acontecendo no decorrer? Como que vocês chegaram nisso aí?
O que aconteceu? Aconteceu o seguinte. Nós, no início de tudo, nós fazíamos obras para incorporadoras. Estandes de vendas e apartamentos decorados. Vocês já viram? Aqui tem bastante aqui na região. Então nós fazíamos só isso. A gente ainda tem um braço que faz isso, porque é bom, porque a gente ainda... Sempre estava pesquisando o mercado, né? Então a gente não quis sair disso. E aí nós fazíamos isso. Quando veio a crise, em 2015, 2016, que começou a ficar muito ruim, como a gente fazia um excelente trabalho, quem projeta esses decorados são arquitetos renomados. Uhum. Então as arquitetas chegaram e falaram assim, meu, vocês trabalham tão bem, por que vocês não fazem obra de alto padrão? Eu falei, é a mesma coisa. Falou assim, é igual.
Só que aí
assim,
você tem 6 meses em vez de 3 dias.
Isso mesmo. Isso ela mesmo. Falou assim, meu, você tem mais prazo, tal. Aí eu falei, tá bom.
Você cobra melhor.
É, o valor. Aí quando eu fui fazer o primeiro orçamento, cara, eu cheguei, a mulher chegou e falou assim, faz aí. Aí a gente, na época era eu e ele e tal, e eu fazendo aqui. Aí ela falou assim, ó, o cara tem 150 mil pra fazer. Quando a gente terminou o orçamento, ia dar 80. Eu falei, caraca. Com nossos preços, né? Ela falou, meu, e o mais barato tá 240.
Aí você falou, opa, calma lá.
Eu falei, caraca, o que é isso?
Tem alguma coisa aqui errada.
Aí eu falei, opa, tô gostando disso. Aí, como a gente é bonzinho, né? Aí o cara tinha roubado 240 sem forro. E era um puta de um apartamento. Aí eu falei, não, eu faço por 150 e coloco forro. Aí o cara ficou encantado, né? O cara
falou, cliente nosso até hoje.
É. O cara falou, caramba, tipo, o cara tinha roubado 240 sem forro, na laje. E a gente cobrou 150 com forro.
Eu achei que ele ia falar, eu cobro 240 com forro.
Não, é que o budget dele era 150. Ele não ia ultrapassar daquilo. Entendi. Mas dava pra fazer. Tipo, eu, no que eu cobrava antes, daria 80. Uhum. Então foi uma obra maravilhosa. Foi. É cliente nosso até hoje. E aí foi disso. E aí aí foi fazendo uma obra, duas, três. E aí você vai criando o nome, né?
Vai virando referência.
Porque não é fácil. Mas é isso que eu te falo, você tem que pegar as oportunidades. Você vai ali, vai fazendo pequeno, que a gente foi fazendo, pequenininho, vai aumentando. Porque não vai, as pessoas acham que vão começar grande. Eu converso hoje com a molecada, não, é que eu quero, eu tenho esse sonho. Eu falo, não, é legal. Eu falei, mas você não vai começar grande, cara. Você não vai. Eu falei assim, quem tá te vendendo isso é o cara que tá te vendendo um curso, que ele ganha dinheiro com a venda do curso. Uhum. Ele não tem história, entendeu? Falei, então, cara, é pequeno, é aos poucos, é um dia atrás do outro.
No mercado imobiliário é mais demorado ainda do que nas outras áreas, né? Tipo, você trabalhava com um sistema, software, talvez jovem, você poderia chegar numa empresa grande, pô, ganhar 30 pau por mês ali em 5 anos e beleza, já alcançou o sucesso que tantos falam ainda, mas aqui é diferente.
É diferente, né? É totalmente diferente.
E esse posicionamento do alto padrão também é muito diferenciado, né? E aí vocês começaram a pegar essas obras grandes e vocês falaram, não, quero focar nisso aqui, vou me posicionar no alto padrão. Como que aconteceu isso? Foi uma decisão que vocês tomaram?
Foi. Nós falamos assim, ó, vamos nos posicionar no alto padrão, Por que é um mercado bom? Porque assim, ó, quando você se posiciona, aí já não fica tanto questão de preço. Aí vai o seu nome, né? A pessoa prefere fechar com você do que com o mais barato. Então eu falei para o Eric, esse é um mercado melhor e é um mercado que sente menos as crises.
As crises.
É um mercado que sente menos. Sente, mas menos. Porque o primeiro a sentir as crises é a classe média. A média que começa a sentir e depois vai baixando. O alto padrão, dependendo do que o cara faz, ele ganha mais.
Ele ganha mais dinheiro.
Ele ganha mais dinheiro. Entendeu? Você viu na pandemia o que foi.
Uhum. Vocês sofreram na pandemia?
A gente sofreu um pouco porque a gente estava com muita obra em andamento. Foi o ano que a gente mais trabalhou, sem falar, e menos ganhou. Por quê? Nós estávamos com muita obra em andamento e aí subiu muito o preço. E aí o que acontece? Teve muita obra que a gente empatou. Teve Entendi. Obra de milhões aí que a gente empatou por causa do preço do aço. O aço subiu, a gente estava com
pressa. Você já tinha vendido para o cliente, você não tinha comprado um insumo ainda.
Aí o INCC subiu, mas comparado...
E teve obra que deu prejuízo.
É, teve obra
que deu prejuízo. O que a gente sentiu foi isso. Trabalhou muito.
Muito.
Mas o resultado foi pouco. É.
E para pegar essas obras lá no começo? Vocês eram dois moleque ainda, né?
É.
Com esse alto padrão. Como é que foi isso? Os caras se aproveitavam de você?
Sim. No começo, sim.
São tubarão, né?
Sim. No começo, sim, que acontece. Pessoal, eu lembro até uma vez, a gente estava numa... Tinha um cliente, era uma consultora muito maior que a nossa. A gente orçou, aí chegou a engenharia, ela falou, meu, a gente ia fechar com vocês, mas vocês estão 150 mil mais caro, que não sei o quê. Aí eu falei com o Eder, falei, pô, meu, não tem como a gente estar 150. Eu falei, meu, acho que a gente errou alguma coisa. Eu falei, porque os caras... Aí vamos ver. Aí baixou que baixou, conseguimos baixar 100. Aí ele falou, não, vou fechar com vocês mais caro, 50 mil e tal. Aí beleza, a gente até achou, falou, nossa, meu, gosta da gente, né? Aí eu fui almoçar depois com um dos donos, né? Uma das donas, né? E aí a gente estava no almoço, aí ela comentou dessa empresa. Meu, essa empresa foi lá, tal, meu portfólio dos caras são bons, os caras são grandes. Mas você acredita que eles estavam 150 mil mais caro que vocês? Então o cara inverteu. Os caras estavam mais caros, falou que estava mais barato. Ainda tirou 100 da gente. Então tem muita gente que usa de má fé, entendeu? E aí você é novo e fala, meu, fala pra esses moleque, é o que eles engoli e acabou, entendeu?
Caraca, essa eu nunca tinha escutado.
Foi.
Não, as pessoas engolem.
Então, aí eu falei, caraca, filho de uma mãe. E aí foi uma obra que, tipo, era uma obra grande que deu um lucro pequeno porque você tirou um valor do caramba, né?
Não, as pessoas enganam. Eu falo pra todo mundo quando tá começando, eu falo, toma muito cuidado. Porque você vai nessa de cobrir o preço e o cara engana, o cara não vai falar a verdade. Ele vai falar que o outro tá mais barato que você. Você vai falar assim, igual a gente fazia. Pô, se ele com a estrutura dele tá mais barato, dá pra gente fazer. E aí teve uma época que a gente...
A primeira obra grande que a gente fez em 2014, que era uma obra muito grande... Eu tomei um prejuízo de 80 mil. Porque a arquiteta chegou e falou assim, ó, tem esse orçamento aqui, e se você cobrir, é seu. E aí o Eder ainda falou, meu, tem uns pórticos, não sei o quê. Você prestou atenção no pórtico?
Eu tava fora. É. Eu tava em Joinville.
Aí eu falei pra ela do pórtico, ela falou, não, ele tá cobrando...
R$800.
R$800 por pórtico. Tinha 12 pórticos, né? Aí eu falei, não, se o cara e a empresa era consolidada, eu falei, mas esse cara tá cobrando, é isso aí e tal. E aí eu cobrei. Aí o custo do pórtico da gente, acho que era 4 mil reais.
Não, cada, 6 mil 6 reais.
6 mil reais cada pórtico.
O custo.
Aí no não. meio da obra...
E esse foi o detalhe.
É, no meio aí, da obra, acharam tão bonito.
A diretora adorou o pórtico. Aí ela quis que fizesse mais...
8.
8. Aí eu passei o preço, 11 mil reais. Ela falou, não, tá aqui ó, seu preço, 800 reais.
Nossa senhora.
Aí na hora de pagar...
Aí você só olhou no prejuízo aumentando.
Já tava ruim com 12, aí aumentou mais 8.
Nossa, ficou lindo isso aqui, vamos fazer mais. Aí eu falei, beleza, fiz lá. A gente aí fez o orçamento. Aí fez, depois mandou o orçamento. Não, mas tá aqui 800 reais. Não, você fez 800, é 800. Contrato, aí acabou. Foi 80 mil reais. Uma obra gigante, linda, que não queria nem passar em frente. Só acho que era em Curitiba, né?
É.
Longe.
Mas tudo isso é o que é. Por isso, principalmente quem está começando, né? A gente sempre fala para tomar cuidado. Então fala assim, nunca confie no orçamento do outro. Orça o seu, vê o limite que você consegue chegar, o limite que é confortável, e você vai ou não, porque não dá, entendeu?
As pessoas, infelizmente, as pessoas enganam. Eu acho errado. Eu não faço isso com empreiteiros nossos. Eu falo a verdade. Cara, eu tenho esse. Eu não quero fechar com mais barato, mas eu preciso que você chegue próximo. Uhum. Entendeu? Mas você não tem que ser desonesto, mas as pessoas são. E sabe o que me irrita às vezes? Que eu falava com o cara, muitas vezes o cara é funcionário. Eu falo, meu, pra quê? Você não vai ganhar nada e você vai prejudicar uma pessoa. Porque dependendo do cara, o cara quebra. Entendeu? E o dono da empresa, ele nem quer isso, muitas das vezes. Ele não quer que o cara quebre no meio da obra dele. Entendeu?
Sim, exatamente.
É, eu acho que se for lá um pouquinho, acaba prejudicando os dois lados.
Isso, né? Perde você qualidade.
Você vai perder tudo, na verdade. É, né?
Você perde.
É, tem algumas diferenças, né? O cara que tá comprando alto padrão também, ele geralmente é empresário, ele é empreendedor, então ele sabe jogar contigo também, né? Sabe?
É, não, mas assim, na questão já do alto padrão já é um pouco diferente, por quê? O cara quer qualidade.
E ele não quer dor de cabeça.
Então, por isso que a gente gostou mais do alto padrão. Porque atender as grandes incorporadoras, os caras espremem demais. O alto padrão já não. Até o cara dono de uma grande incorporadora, se ele vai construir uma casa, ele não vai construir com... Ele vai querer algo um pouco melhor. Ele prefere pagar mais caro e não ter dor de cabeça. E aí isso pra gente foi bom. E qual que foi o nosso diferencial? É a questão do acesso, né, que a gente dá pro cliente e a questão do cuidado que a gente dá. Porque tem muita empresa, igual tem alguns diretores que eu atendo há anos, eles falam, eu gosto de falar com vocês porque a empresa de vocês tem dono. Quando dá algum problema, a gente consegue chegar no Éder, consegue chegar no Eric. Porque tem muita empresa que, pra dar problema que for, você nunca chega no dono, cara. Você vai chegar no diretor, nisso e naquilo, mas o dono você não chega. Ele falou, isso tem uma dificuldade. Porque o dono sabe, muitas das vezes. Você vai lá e você resolve. Tem coisa, tem vezes que o problema, vez que está patinando na engenharia, chega na gente e a gente resolve, entendeu? Porque o dono quer resolver, sim, entendeu? E o diretor, muitas das vezes, tem coisa que ele não tem, se ele vai poder fazer ou não. O dono vai falar, faz. Mesmo se for dar prejuízo, o importante é o cliente, entendeu? O importante é que dê certo com o cliente. Aí isso foi um dos nossos diferenciais no alto padrão.
Sim. Então, isso vocês enxergaram e falaram, aqui é o caminho.
É, né? Sim.
Conseguir ganhar um pouco mais de dinheiro, sim, com um pouco menos de pressão também, isso, né? Porque tem um tempo maior para fazer a obra, né? Você pega as obras corporativas,
meu Deus.
Loucura.
A gente fez uma vez um escritório em Itu, 500 metros quadrados em 30 dias.
Caraca, 500 metros quadrados.
Com tudo, com TI, com tudo funcionando. Certo. Imagina um escritório sem nada, um vãozão livre, fazer drywall, iluminação, elétrica, TI, tudo, rack de TI, um rack enorme, em 30 dias. Foi loucura.
Só de ouvir aqui já deu uma...
Eu lembro da...
O Éder já ficou branco aqui.
Nossa, né? Eu quase perdi o dedo lá, porque eu tava até ajudando na hora de passar cabo, tudo, aí caiu aquele piso elevado de ardósia. Nossa, eu quase perdi o dedo.
Foi
louco. Porque foi no começo, né? Então, a gente tava ali ajudando também, foi difícil.
E o que mudou para vocês em relação à entrega mesmo de vocês? Tipo, vocês tiveram que subir o nível da entrega, qualificar melhor a mão de obra? Como que foi essa parte realmente de entregar as casas, as construções e as reformas que vocês faziam?
É outra mão de obra. Tipo assim, eu percebi isso, que assim, o preço muda, mas é outra mão de obra. Então aí a gente foi ao tempo trocando a mão de obra, porque você cobra mais, mas a exigência é maior, né?
São materiais mais caros.
É, tipo, o cara vai colocar um porcelanato de R$1.000. Aí você vai colocar o Zezinho para colocar o porcelanato do cara todo torto. Então ele vai fazer você tirar e comprar outro. Então muda, são mão de obras diferentes, né? É isso que muita gente quebra a cara também, que o cara quer, o mesmo cara que coloca azulejo a R$10, ele quer colocar para colocar um porcelanato de R$1,20 por R$1,20. Então isso muda. Muda bastante em tudo, né? A questão da elétrica, tudo.
E vocês foram fazendo isso com o tempo ou já foram ajustando
a
equipe?
Não, foi com o tempo. Com o tempo. Foi quebrando a cabeça.
Recebendo uma reclamaçãozinha ou outra aqui.
Quebrando a cabeça. Tomando prejuízo, tendo que tirar e colocar de novo.
E no alto padrão não tem essa também,
não,
né?
Não.
Se o cara não gostar, não, e tem. Porra, você vai ter que tirar e vai ter que botar
alto
outro.
Padrão,
e ia ter que assumir o custo.
Não, e até a gente não se sentia confortável. Porque assim... É frustrante para a pessoa, ela pagou, ela teve um custo, é o sonho dela e você frustrar. Então a gente mesmo, muitas das vezes, quando a gente via que não estava legal, a gente nem deixava ele reclamar, a gente mesmo já trocava, que falei, não é justo.
Sim.
Ela pagou, se o erro foi nosso, a gente tem que consertar. Entendi. E tem muito cara que, por isso que eu até sempre falo, você vai fazer uma obra, contrata uma construtora, que você vai ter um respaldo. Porque se der problema, você vai ir lá, você vai reclamar com o dono da construtora, ele vai resolver. Você contratou o cara direto, ele não vai, Ele vai falar, não vou fazer.
Aconteceu com a gente uma vez.
Sumir, né?
Nós colocamos uma pastilha, aquelas de inox. Ficou lindo. Na hora de rejuntar, o ajudante pegou a esponja suja.
Vixe.
E aí riscou. Ficou muito pouco. E aí a gente poliu tudo. Mas aí a cliente era bem exigente. Ela falou, Éder, eu não gostei, tá me incomodando. Eu falei, então tá bom.
Aí nós arrancamos tudo e colocamos outro.
Compramos.
Tipo, vai. Nós cobramos, sei lá, 8 mil para instalar, foi 12 para comprar de novo. Mas esse que é. Por isso que eu falo, esse é o diferencial de você contratar uma construtora. Uhum. Problemas dão. Não, ó, eu duvido o cara que fala que as obras dele não dá problema. É mentira. É mentira total. Dá problema. Porque você lida com pessoas. E muitas das vezes não são pessoas. É, são pessoas sem escolaridade. Então você tem vários problemas. Que nem hoje. Hoje está um inferno na obra. Porque hoje está com greve. Greve de metrô. Então, não vai. Tem uns que já vê que não tá, ele nem pega metrô, ele só pega ônibus. Acorda. Ele já fala que não vai conseguir.
Já nem acorda.
Então,
nem tenta, né?
O cara acorda, já olha o celular ali e fala, mandaram no grupo que tem greve.
O ano passado teve greve também, e aí tem um funcionário nosso que ele é haitiano. Né? Meu, ele foi andando, acho que deu uma hora e pouco.
Sério?
Ele foi andando. Aí quando ele chegou lá, a gente falou, não, rapaz, não precisava. Ele falou, não, patrão.
Aí tem que valorizar.
Mas a dificuldade que ele passou no país dele, né? Então, aqui hoje, pode falar o que for, mas no Brasil tudo é muito fácil. Então a pessoa não valoriza, fala, não tá nem aí. E tem essa cultura de achar que o patrão sempre tá ganhando muito em cima dele. Então, o patrão tem que se ferrar mesmo. Tem essa cultura.
Sim.
Infelizmente tem essa cultura. Então, o cara não quer nem saber se você vai se prejudicar. Poucos que vestem a camisa. Graças a Deus, a gente tem bastante gente. Que veste a camisa mesmo. O cara pega, que nem a gente tem um encarregado, que ele saiu pegando os funcionários na casa. Então, você tem, graças a Deus, a gente tem uma equipe boa. Mas é difícil.
Já que vocês tocaram nesse assunto, na visão de vocês, quais são os principais desafios do mercado de construção hoje? Até mesmo falando do alto padrão aqui que a gente está falando. É a mão de obra mesmo? Vocês acham?
Uma das maiores dificuldades é a questão da mão de obra. Está bem difícil, está cada vez mais escassa, né?
E mais cara.
Está aumentando. Também, né? Porque é a lei da oferta e da procura, né? Se o cara está com pouco serviço, pouca demanda, ele vai, você consegue negociar com ele. Mas se ele está lá com 4 pessoas atrás dele, ele vai cobrando mais caro. Aí o que pagar, ele vai fazer, entendeu? Por isso que a maioria dos nossos empreiteiros só fazem pra gente.
Uhum.
A gente já tem um preço estipulado e aí já vai tocando o barco.
Pô, e pra tocar várias obras de alto padrão ao mesmo tempo, véio? Tem que ter uma equipe grande, não?
Tem que ter uma boa equipe técnica.
Quantas obras vocês tocam hoje, assim, em média? Só pra ter uma ideia.
Cara, sempre dá uma média de 12 obras ao mesmo tempo.
E haja gente para trabalhar ali. Quantas pessoas, mais ou menos, para tocar tudo isso de obra?
Funcionário, equipe técnica, a gente deve estar com umas 10 pessoas de equipe técnica, fora os encarregados. E funcionário registrado, a gente tem uns 40 funcionários registrados. E aí o resto é empreiteiro.
Entendi.
Mas é uma... hoje eu nem... Antigamente eu conhecia todos, hoje eu não conheço mais todos. Antigamente eu conhecia todos.
Você vê que a empresa cresceu.
Você fala assim, acho que é esse cara aqui. É o fulano. Você vê porque tá com a camisa da empresa.
Olha aqui, pô.
Já tá aqui já faz 6 meses. Acho que até uns 2 anos atrás eu conhecia todo mundo, tipo, sabia todo mundo. Hoje eu já não...
Eu também passei por essa situação.
Mas hoje pra vocês é mais desafio entregar do que vender, eu imagino, né? Porque, vocês estão estourados, acho que vocês estão recebendo muito projeto, mas eu fico pensando, uma mansão também não é fácil de entregar, né? Tipo, é algo que, uma mansão já é um trabalho que você fala, uma responsabilidade enorme, milhões ali investidos.
É porque eu sempre falo, até pros nossos funcionários, falo, a gente tem que tomar cuidado em tudo pela questão das garantias, porque assim, se você faz uma casa de médio padrão, a exigência é uma coisa. Você está vendendo uma casa de 12 milhões, você está vendendo para um cara que ganha 400, 500 mil reais por mês. É um cara que ele conhece das coisas, ele sabe os direitos dele.
Caralho, velho.
Então o cara vai, se der problema, ele vai te processar, você vai ter um problema gigantesco. Então tem que ser algo muito bem feito, entendeu? Eu sempre falo, principalmente para a equipe de engenharia, eu falo, cara, tem que ser muito bem feito.
Entendi.
Não é igual um prédio. Eu falei, É mais difícil.
Qual que é o público-alvo que compra de vocês? Você falou que aí o salário da galera, eu fico imaginando, é jogador de futebol, influenciador.
A maioria é isso mesmo. Hoje em dia a internet está dando muito dinheiro. Então tem muito cara influenciador, jogador de futebol, diretores de algumas empresas.
Cara, uma galera que está ganhando muita grana, cabeleireiro.
Também. Cabeleireiro?
Caraca, tem cabeleireiro que ganha porque o jogador de futebol ganha.
Hoje em dia a estética tá muito em alta. Eu acho que talvez as redes sociais, todo mundo.
Cabeleireiro é também...
Harmonização.
Pô, a gente tem um amigo Igor Alves. Pô, você é louco. O cara ganha muita grana.
Muita grana.
Mas muita grana.
Muita grana.
Muita grana mesmo. Então, hoje, e eu acho que a internet ajudou isso, sabia? Eu vejo, eu falo até com o pessoal, que nem você vê até o próprio Romeu. O Sintra TV ajudou bastante, mas também a internet. Você vê que a internet deu voz pra galera, e aí a pessoa vem, tipo, vai, eu vejo lá no Romeu, eu vejo gente de fora do país ser atendido por ele, entendeu?
Caraca, o cara vem do país dele pra cortar o cabelo, pra fazer um processo.
Da Rússia, vem direto. Pessoa só pra ver ele, pra passar com ele. Da Rússia. É. Meu, o preço da passagem pra você vir da Rússia pra cá, mas vem. Então, e a internet que...
Não, e preço é um negócio muito louco, né? Porque tem gente que olha, você fala, um serviço estético. É. Porra, eu vou cobrar R$200 a pessoa, acho que, nossa, tá uma fortuna. O cara tá pagando na passagem pra, tipo, outra...
Não, e lá, tipo, meu, sei lá. Lá o ticket médio deve ser o quê? Uns R$3.000.
É, uns R$3.000.
R$3.000. E é lotado, cara. A galera vai.
Você vê que a perspectiva de preço e valor muda quando você também entra nesse nicho. Muda, né?
Não, por isso que eu falo, esse mercado, por isso que eu falo, que é o mercado que sente um pouco menos.
Uhum.
Porque é totalmente fora da curva. Então, por isso que a gente quis vir mais para esse mercado, porque o mercado de médio é o que sente na hora.
É.
Qualquer abalo, pum, ele para, ele trava. O de alto já não. Porque o de média é aquele cara que trabalha muito bem, conhece, mas tem o seu salário de 15 a 20 mil, e aí a empresa dá uma baixa e os caras cortam, entendeu? O alto padrão já não. É, ele é o dono, e aí ele vê a oportunidade. Cara, quem tem dinheiro nessas épocas de crise faz dinheiro.
É.
Faz muito mais dinheiro. Muito mais dinheiro. Você viu o mercado de... Foi o que eu falei no Covid. O mercado de luxo explodiu.
Explodiu.
Sim.
Pô, venda de Rolex. Tá, até hoje, tá 2 anos pra você comprar um Rolex. É Porsche.
Eu nem sabia dessa fila.
Tô descobrindo agora essa fila aí.
Eu tô com lá faz uns 6 meses, nem me ligaram. Mas a questão de carro de luxo. A gente já fez algumas lojas de luxo também aqui em São Paulo. E uns amigos nossos, né, a gente fez um escritório para eles, bem bacana. Aí quando começou o Covid, a gente fez a loja.
A loja.
Porque explodiu de vender carro. Explodiu.
Como assim, né?
Explodiu. É. Não, sabe o que eu acho? Que o Covid fez fazer, tinha muita gente que ganhava muita grana e não fazia nada com dinheiro. E aí o cara viu o amigo de 40 e poucos anos, 50 anos, tipo, pegar um meio que achavam que era uma gripe e o cara morrer. Aí o cara falou, putz, eu tava esperando pra comprar. E aí a galera foi comprando.
Não vou esperar mais nada.
A gente até conheceu
o famoso vou morrer amanhã, né? Até comprar hoje.
Mas a gente tá negociando um terreno no Tamboré 1, aí ele falou que no Covid, ele comprou antes do Covid, e aí ele falou que ele tinha um Porsche, e aí era muito bom o Porsche dele, aí ele falou que ele anunciou o Porsche, acho que R$80 mil mais caro, né? Ele falou, vou só anunciar só pra ver. Aí veio um cara, acho que do Paraná, né? Pra ir ver. E aí o cara foi comprar. Aí ele falou a história, ele falou, meu, eu tô pagando mais caro, ele falou, porque o meu sonho era ter um Porsche. E ele falou, eu tinha o dinheiro, mas eu tinha colocado, quando eu tiver com tantos anos, eu vou comprar. Ele falou, mas um dos meus melhores amigos morreu com essa doença e, tipo, o cara bem pegou a doença e acabou morrendo. Ele falou, cara, então eu vou realizar meu sonho. Aí o cara foi lá e comprou. Aí eu falei, pra você ver como que é. Aí o pessoal mudou um pouco essa concepção. Né? E aí o mercado de luxo explodiu. Já era um mercado bom, ele explodiu. De casas. Questão de casa. Igual terreno no Gênesis 2. Antes do Covid, você achava terrenos por R$400 mil. Hoje, terreno lá é 1,5 milhão, R$2 milhões, entendeu?
Não existe por menos de 1 milhão.
Não existe por menos de 1 milhão.
Não existe menos de 1,5 hoje. Não existe menos de 1,5.
Terreno ruim.
Terreno
bom é 2 milhões.
E nos melhores condomínios não tem mais terreno também, né?
Não. Tamboré, hoje, 7 milhões.
Sete milhões?
O terreno. Antigamente, 7 milhões, você comprava uma casa lá. Uma bela casa.
E a galera tá comprando mesmo assim,
tá,
né?
Tá comprando. Não, lá no Tamboré, não sei se é no 2 ou no 3, tem uma casa de 110 milhões. 110 milhões.
O público dessa aí eu já não sei mesmo qual é.
Essa daí também até eu fiquei curioso.
Tem que ter feito um exit na empresa dele, alguma coisa assim.
É o Silvio Santos, o público
dele. Tipo o Carlos Wizard, né, que vendeu por 2 bi a empresa. Tem que ser tipo isso. Meu, mas eu falei, cara, a casa é incrível. Mas eu falei, 110 milhões.
Tem outra que tá ficando pronta de 65. Tem outra de 40.
Ah, você dá 20% de entrada, fica com uma parcela de 3 milhões.
É, por mês.
Que isso,
por 35 anos.
É, a pedir. Não, eu em tudo, cara, lá mesmo. Hoje lá no Tamboré, você não acha um aluguel por menos de 90 mil.
É.
Aluguel. Caraca. Antes você falava disso, você falava, meu, que absurdo. Uma coisa que quando eu vim pro mercado de luxo, eu fiquei impressionado foi isso, a questão do aluguel.
Do aluguel.
Eu lembro quando eu fui fazer uma reforma de um apartamento, e aí o cliente chegou... Ele falou assim, Cara, era em frente ao Parque do Povo. Ele falou, meu, cara, tava uma disputa para alugar isso daqui, tava barato, 25 mil. Eu olhei para ele e falei, caraca, 25 mil aluguel.
É um apartamento era tão grande, tinha 120 metros quadrados.
E hoje a gente vê que realmente era barato.
É.
Pelo lugar. Eu não sabia. Tipo, você não sabia, cara. Tipo, para mim, 25 mil era parcela de uma casa, do financiamento, né? Uhum. Quando o cara falou que ele falou assim, meu, tinha um monte de gente disputando, tava barato. Aí eu fui ver que realmente estava barato pela região. Depois de anos, hoje que a gente conhece o mercado, porque tanto que tem lá próximo dele tem um apartamento que, que é bem famoso em São Paulo, que é o Seridó. Aí tinha um conhecido que queria alugar. E aí o cara pedia 190, 120 mil, acho. O cara mandou 95, não aceitou, o dono não aceitou.
É, mano, não tem essa.
Eu falei, caraca, 95 mil reais de aluguel. Porque assim, eu acho que o cara pagar 95 mil de aluguel de uma empresa, você fala, beleza, meu galpão tá me gerando tantos milhões. Mas da casa, quanto você não tem que ganhar, né?
Ah, tem que ter um fluxo bom ali, viu, velho?
É. Mas o mercado de luxo tem essas coisas.
Eu só queria uma dessa pra receber.
É, eu também.
Mas isso é um negócio que eu acho que assim, quando você tá entrando no mercado de alto padrão, pelo menos quando você veio de uma vida normal, simples, classe média, isso vai destravando na sua cabeça.
Sim, vai destravando.
Porque a gente também, né, começa a entrar nesse mercado, começa a visitar umas casas, você fala, pô, quanto custa? 10, 15, 20 milhões.
Não, e você tem que tomar até cuidado, né, com as pessoas, porque assim, pra você fica muito acostumado.
É normal.
Normal, né, falar de milhões, porque aí você vê e não é tão normal, né, pra todo mundo. É uma pequena parte do Brasil, né, que vive isso, né. Aí você tem que tomar cuidado. E outra coisa é deslumbrar, né? Você não pode querer acompanhar.
Sim,
bom, a maioria dos nossos clientes viram nossos amigos.
Sim.
Mas eu sei onde é meu limite, né? Tem cara que fica depressivo aí, meu. Porque o cara comprou uma Ferrari, ele conseguiu comprar um Porsche, então ele tá depressivo porque o cara comprou a Ferrari e tá com Porsche. Não, tem que viver seu momento e acabou. Você não pode também... Porque esse mercado, ele te ilude um pouco, né? Você vai vivendo, você começa a conhecer pessoas, acessar lugares, né? Você fica meio deslumbrado.
É, tem que tomar cuidado. É.
E como que foi para vocês isso, assim, começar? Porque, assim, a gente já conversou também com muitos corretores do alto padrão e os caras falam assim, você tem que ser o alto padrão para você vender no alto padrão, para você se relacionar com a galera e tudo isso... mais. E você tem que, querendo ou não, se adaptar a isso, né?
Sim. É, isso aí é uma verdade. É que, assim, a gente vende isso, você tem que viver isso também, né? Você acredita nisso. Mas aí você tem que saber até quando, né?
Você tem que se posicionar. Muda tudo. É. Seu modo de vestir, o modo de falar... onde você mora, isso vai mudando, né? Você vai se adaptando. Porque nem você falou, vai tirando as travas, né? Geralmente você fala, nossa, que absurdo. Você vai vendo que não é tão absurdo, e aí o seu círculo de amizade vai mudando, né? Vai mudando ali, porque você tem que estar perto, porque o pessoal tem que te conhecer, porque isso vai muito da confiança. Você vai estar vendendo uma casa de 12 milhões, você vai estar construindo uma casa de 5, 6, 7 milhões. Então a pessoa tem que saber quem você é, entendeu?
Eu lembro quando a gente foi visitar a casa do Piero, velho. Eu falei, mano, o que é esse Piero Mota que gravou aqui com a gente? Ele foi mostrando o tour da casa e falou, não, então... Ele é humilde, tá? Uhum. É que pra ele é normal, né?
É.
E às vezes pra gente você fala, porra, como assim? Sofá, ele falava, esse sofá aqui é 200 mil, essa mesa 90 mil... Essa poltrona, 180 mil, eu falo, caralho,
uma
velho.
Poltrona.
Esses
uma
três poltrona. Meu apartamento, velho. Aí, tipo, se você também... É isso que você falou disso, você não pode também, pô.
Não.
No primeiro momento é um choque.
Com vergonha de sentar, falando, eu não vou sentar nesse sofá, não.
Nem a pau que eu ia sentar naquele sofá, velho. Tá maluco.
Não, e tinha o cachorrinho fazendo assim no sofá, ele, não.
Não, o cachorrinho começou a pular no sofá e fazia assim.
Aí você levou seu filho e tá sua filha lá com... pirulito lá, tum, no sofá do cara. Caraca.
Não, eu lembro quando eu fiz uma obra de alto padrão do João Armentano. E aí falaram, ah, esse sofá veio da Itália, 140 mil. Eu falei, meu, vou sentar nesse sofá, cara. 140 mil.
Vai fazer carinho, né?
Não, que aí beleza. Sofá, não, né? E eu vi, era lindo. Aí quando eu sentei, falei, caraca, parece uma madeira, cara. Falei, o meu custou dois, mas é bem mais confortável.
Meu retrate.
Me abraça, velho.
Saudade do meu sofá retrate.
Às vezes tem muito disso. É muito bonito, mas não é funcional, né? Aí eu lembro, eu falei, caraca, meu, 140 mil. E a mulher falando todo orgulho, né? Não, veio da Itália, 140 mil. Eu falei, mas parece uma madeira. Eu falei, meu, é bem mais gostoso.
E uma coisa que a gente impressionou muito a gente quando a gente entrou no alto padrão, que a gente ficava impressionado, um dos ambientes que eles mais gastam é no lavabo.
No lavabo?
É o lavabo.
Tem que ter o lavabo com LED.
É,
com
ouro. Por quê? O que acontece? É barato, aí até uma vez a gente fez um apartamento luxuoso, gastou uma grana, assim, de... Só de civil foi quase 400 mil. E fora material, foi uns 2 milhões que a pessoa gastou. O lavabo, ela gastou mais do que nos, em qualquer um...
Da Suite Master. Suite Master.
Gastou mais. O lavabo.
No banheiro da Suite Master.
Caramba, mas isso é comum?
Sim, cara, por quê?
É onde sua visita lava a mão.
Aí é que isso. Eu gasto.
Cara, é, o rico chega uma hora que ele quer mostrar pro outro, o amigo. E aí o que acontece? Você não vai entrar no quarto do cara. Você vai entrar no lavabo.
Caraca, é verdade, velho. Você não vai entrar no quarto.
Você não vai entrar no quarto. Meu.
Os caras têm uma privada de ouro, esculpida.
É. E pior que eu já reparei isso nas obras que a gente vai, mas eu falei, pô, não, lavabo bonito e tal. Mas... E a gente sempre grava os lavabos, porque a gente fala, pô, lavabo impressionante esse aqui, velho. A pedra iluminada por baixo. É tipo,
a galera quer impressionar.
Umas pedras de ônix.
Você só quer entrar lá e falar, caraca, onde eu tô? Aí chega lá, velho. Chega lá no quarto do cara, é o verde Ubatuba.
O closet tudo branco, os armários, pra economizar.
Mas às vezes é assim.
Que da hora,
entendeu? Véio. Porque chega uma hora que é isso. Um amigo nosso trabalhou pro dono do Habib's, falou que ele colocou no lavabo dele uma pedra que tinha custado, sei lá, 150 mil. Era uma coisa tipo, surreal.
Assim, para manusear esse material, você fala pro cara, tá você, pelo amor de Deus, segura esse negócio com cuidado.
Tem que pôr a casa do cara em garantia.
Eu lembro uma vez que a gente duas vezes. Uma foi uma televisão que era caríssima, né?
Era.
E aí eu fui seguro. Falei, meu, cara, não, mas que eu falei, cara. Se quebrar, você vai cobrar da gente? Ele falou, claro. Eu falei, então, seguro. Falei, meu, aí vai se o cara tropeça, dá um mal-estar na hora.
Era televisão?
Custava 70 mil reais.
Era 70 mil, acho que
70 mil. Aí eu fui. E
delicado pra caramba.
É, aí eu fiz o seguro. Aí eu cobrei, vai, ficou acho que 4 mil reais pra instalar. Acho que era 2 mil, 3 mil reais do seguro e 1 mil pros meninos instalar. Ah, mas tá muito caro. Eu falei, cara, sem seguro eu não instalo. Falei, se você falar que garante... Ele falou, não, mas aí seus meninos... Eu falei, não.
Ainda mais que é um serviço de R$1.000 e você vai correr um risco de, porra, 70.
É
meio desequilibrado, a balança.
E se quebrar, o cara vai querer pagar. E uma vez foi um lutz de cristal também, era caríssimo também. Aí eu falei, tem que fazer seguro. Falei, não dá pra arriscar. Aí...
Tem que saber mitigar os riscos também, né? Porque você fica vislumbrado com o valor do negócio, você fala, não, vou pegar.
E sabe uma coisa que eu ensinei para meus funcionários? Eu falo porque eles tomarem cuidado com tudo. Mas no Google tem uma ferramenta que você coloca aqui e mostra o preço da coisa. Aí eu falo para eles, você tá vendo isso aqui? Aí, porque eles pensavam que era mentira. Quando eu falava, meu, essa poltrona custa 100 mil. Aí eu falei, coloca. Aí quando coloca... Caramba, não é verdade que custa isso. Então não chega nem perto. Porque o que acontece? Tem vezes que a gente faz muita reforma também de casas que já estão prontas, né? A pessoa vai pintar. Tem muito cliente nosso, vai. Se a gente construiu a casa dele, quando ele for fazer qualquer coisa, ele vai chamar a gente de novo para pintar essas coisas. E aí o cara já tem as coisas dele caríssimas. Sim. Aí a gente já fala pro pessoal, meu, toma cuidado, que qualquer escorregão aqui não é barato, entendeu?
Uma pintura que você vai fazer pode causar um prejuízo. É.
Você cobra 10 mil, aí o cara fura a poltrona mole do cara de 60.
É, dá um cagaço.
Não é fácil, né? Eu lembro uma vez a gente teve que fazer a reforma num apartamento, era tudo ornário, mas era novinho, ela tinha... A mulher não pensou, tipo assim, ela colocou ornário e depois falou, ah, vai ter que mexer nesse forro. Eu falei, meu, depois de... Tinha acabado de instalar. Aí foi tenso. Gastamos acho que 5 dias pra proteger e 2 pra pintar. Porque não tinha, você vai riscar, vai dar problema depois.
Vai mesmo.
É.
As obras mais caras que vocês pegam são em qual região do país?
Cara, as obras mais caras que a gente fazia
eram nos jardins.
Jardins,
um metro quadrado, mais caros aqui, eu acho, né?
Jardins, inclusive, jardins. Era onde ficava a casa do Pedro.
Era onde ficava a casa do Pedro.
Cara, não, um apartamento, né?
Jardins.
A gente tava falando lá, tem um sofá de 200 mil e tal, mas é o que fazia sentido. O apartamento custava 27 milhões.
É, mas é isso mesmo.
Tava falando do aluguel, né? Ele tava negociando com não sei quem, um aluguel, tinha um cara que tinha que pagar 2 milhões adiantado.
Olha, é isso mesmo.
Do aluguel. Se não, tipo, nem cola,
eles faziam,
entendeu?
Isso mesmo.
O aluguel era 120 mil no apartamento. Então,
mas é isso aí.
Eu falei, meu Deus, Pedro, me ensina.
É, isso que deu uma explodida na mente.
120 mil de aluguel.
De aluguel, cara. Quando a gente entrou nesse mercado, foi isso que deu aquela... Falei, caraca, isso existe. Porque eu achava que não existia.
Ah, mas se você fizer a conta dos 27 milhões para os 120, não é muito.
Não é muito, é barato.
Mas o que ele fala? Que aqui, barato. Esse apartamento nessa região, não para de valorizar.
Não para. Não,
eu sei.
Ele falou.
Agora, é
engraçado. A gente perde a noção, né? Sim. Fala que é barato. É igual aquelas tinhazinhas lá que faça que isso já tá barato, né?
Sim,
tá barato. Lá vai no Cidade de Jardim, compra uma bolsa de 140 mil, tá barato.
Tá barato. Percentualmente, sim.
Não, mas ele falou assim, tá barato, porque eu paguei 12
sim,
no apartamento.
Foi.
Então, o aluguel tá 1% ao mês. Só que agora ele vale 27.
27. Sim. Não, então... foi igual um amigo meu, ele paga caro de aluguel, né? Aí o outro falou, pô, mas por que você não compra? Ele falou, cara, valia também, acho que 30 milhões, né, o apartamento. Ele falou, cara, compensa. Falou, compensa eu pagar o aluguel. Porque o cara que comprou na época deve ter pago isso aí, mesmo uns 10. Aí reformou, gastou mais uns 5. Mas agora para vender é 30, entendeu? Aí o cara não prefere pagar o aluguel.
Caraca, velho. Doideira.
120 doideira. Mil barato.
Pô. 120 mil, mano. Tranquilo. É só economizar um pouquinho.
É. Eu penso,
isso, meu. Eu ganho isso aí no ano, velho.
Mas é cara que, tipo assim, vai... Ah, não, mas assim, um cara que paga 120 mil de aluguel... O cara faz mais de 1 milhão mês. Ah, mês.
Sim,
muito
mais, né?
Muito mais, muito mais.
É.
Muito então, mais. Pra ele é pouco, né?
É. Pra ele é barato mesmo.
Pra ele é barato. E ele quer estar no meio ali, né? Ele
quer estar ali. O apartamento era num lugar bem top.
Você quer estar.
Realmente. Você quer estar no meio. Hoje vocês ainda fazem obras em torno do Brasil ou vocês estão mais já...
Hoje mais fazemos, mas hoje a gente tá mais São Paulo. É. Hoje a gente tá... Fazemos alguma coisa fora.
Que mas agora tem que ser você muito pode cliente. Escolher já, né? É, pô, você, não, é lá em Cuiabá, não tô afim.
Não, Cuiabá, meu
Deixa Deus. Pros moleques que tá começando.
Não, Cuiabá, pelo amor de Deus. O lugar quente.
Cara. Meu Deus do céu.
Ó, pra você ter uma ideia, o que a gente fazia? Que nós levamos toda a equipe pra lá, daqui. A gente fazia o quê? Durante o dia eles descansavam, ficavam no hotel. E aí começava a trabalhar 4 horas da tarde. E trabalhava até de madrugada. Porque eles não aguentavam do calor.
Do calor. Cara. É, os caras mudaram o turno deles pra...
Lá também 50 graus na sombra.
Meu Deus. Eles não aguentavam o calor. Aí no hotel tinha ar-condicionado e ficava aí ficavam lá descansando durante o dia. É. Aí começava 4, 5 horas e até 2, 3 da manhã.
Caraca, sofrido, hein?
É, porque era muito quente. Eles não aguentavam. Falei, meu, não dá, senão a gente vai morrer. É, puxado. É quente.
Não, eu quero perguntar agora, porque assim... Entendi, pô, vocês fizeram muito sucesso nesse mercado e aí eu acho que vocês viram que, pô, o negócio dá dinheiro, dá resultado, vocês se tornaram investidores também, né? Uhum. Qual foi o momento da jornada de vocês que vocês se tornaram investidores e o que vocês têm feito hoje?
É, hoje nós também incorporamos. Cara, foi quando a gente viu, a gente tinha na cabeça, que muitos têm na cabeça, que para você incorporar você tem que estar com toda a grana. E eu pensava.
É, a gente também. É, né? Antes de começar o podcast, a gente falou, pô, impossível. É, o cara é multimilionário, bilionário.
E é o que os incorporadores colocam na tua cabeça. É. Todos trabalham alavancados, todos. É um ou outro que não, mas eles falam, não, tem que ter muita grana, cara. Senão nem arrisca.
Uhum.
Porque ele não quer que você entre. Claro. Aí depois que nós descobrimos isso, a gente falou, pô, dá, cara. Porque fazer a gente já sabe fazer.
Sim.
Construir a gente já constrói para os outros.
Sim.
E aí nós vimos que dava para fazer e começamos a fazer nossas incorporações. Porque é um mercado muito, muito bom, né? É um mercado bem bacana. A margem é maior, né? Tem os seus riscos, tudo tem risco, mas é bem, bem, bem pontual, assim.
Você tem que botar todo, você tem que botar esse dinheiro na frente, né?
Sim.
Do cliente você constrói usando o dinheiro do cliente.
Sim,
né?
Sim, sim. Então... Mas é muito bom os números. Aí o Rômulo veio para somar também, que o Rômulo... É nosso CFO da Gemini, né? E aí ele veio para ajustar esses números aí, porque como ele veio da questão de obra pesada, de grandes números, obras aí de 200, 300, 400 milhões,
uhum.
E aí ele viu que na incorporação é muito mais fácil ajustar esses números, né?
Uhum.
É muito mais fácil trabalhar. E a gente está fazendo bastante coisa legal.
É.
Ano que vem vai ser muita coisa boa mesmo.
Que da hora.
Ano que vem vai ser incrível.
Vocês começaram com que tipo de incorporações?
Cara, a gente começou sempre com coisas menores, né? Casas menores. Só que acontece? O mesmo valor, tanto quase mesmo da mão de obra e do tijolo, é o mesmo, cara.
Uhum.
O pessoal da Capital Concreto fala uma coisa e é verdade. Você tem que ver onde você está colocando seu tijolo, seu cimento e sua areia. Porque o valor é o mesmo. O valor do tijolo do alto padrão e do baixo é a mesma coisa, do médio. A areia, cimento é a mesma coisa, entendeu? Só que aí vai ter que ver qual que é o VGV que você atinge.
Uhum.
Igual, se eu for construir a mesma casa que a gente está construindo no Gênesis 2, vai ser uma casa de 12 milhões. Se eu for construir ela em um bairro inferior, vai ser uma casa que eu vou conseguir vender no máximo por 5 milhões, entendeu? E eu vou gastar o mesmo valor para construir. Claro que o terreno é um pouco mais caro, sim, mas aí nisso que... Essa é uma grande sacada da incorporação. A gente gasta mais tempo procurando um bom negócio, um bom terreno, um bom local, um bom projeto, do que até construindo, questão da incorporação. O maior tempo que a gente gasta no escritório é a questão dessa questão de você montar
buscar
bom projeto.
Buscar oportunidade.
Isso.
Né?
É onde a gente gasta mais tempo nisso.
Entendi.
E é essa que é a diferença, que tem muita gente que constrói e fala que construir não dá dinheiro. Porque o cara vai lá, compra um terreno num lugar ruim, aí ele constrói com uma planta faz um projeto ruim, uma execução ruim, e aí ele vai ter um lucro ruim, entendeu?
Entendi.
É, porque quando nós fizemos
quando nós optamos ali pelo Gênesis 2. O que, que nós falamos? Primeira coisa, qual que é a melhor arquiteta hoje aqui de Alphaville? Aí todo mundo, Leonice Alves, Leonice. Então fomos atrás de Leonice. E aí nós fizemos todo o estudo, nós vimos todas as casas do Gênesis, o que tinha e o que não tinha. Então a nossa casa hoje vai ser a mais completa. Acho que não tem, acho que vamos perder para do Neymar. Talvez, acho que é do Neymar.
Fraco, hein?
É, que não, isso, não, rapaz. Porque assim, a gente pegou tudo o que tinha e falamos... E a Leonice é sensacional. Falamos, ela Leonice, é boa demais. A gente quer isso. Então ela colocou. Então vai, nossa casa tem tem garagem, porque a maioria das casas não tem garagem. Putz, hoje eu moro em Alphaville, putz, eu acho uma puta muito ruim você não ter garagem.
Garagem em subsolo, assim você diz, né? Que o cara pode entrar, que não deixa na frente da casa. Isso, lá, geralmente isso, carro isso, paradão lá. Isso,
então vai ter garagem com subsolo. Tem elevador, tem main cave... Tem academia, porque às vezes, pô, a gente faz academia numa academia boa lá em Alphaville. Cara, lotado. E parece que a academia, o cara lota mais, porque acho que a pessoa paga e não deixa de ir, né? Aí eu falo, caraca, eu pensei que ia ser... Eu até brinco com a menina, né? Eu falei, meu, isso aqui é uma Smart Fit mais cara. Ela dá risada, né? Aí, então, o cara vai ter academia, aí a gente tem sauna, piscina aquecida, automação, a gente vai entregar a casa toda mobiliada. Entendeu? Então a casa é completa. Tem rooftop. Então a casa é completa, completa, completa. Então,
vista permanente para a mata.
Você tem que gastar esse tempo. E a própria Leonice deu esse toque para a gente. Ela falou assim, ó, até questão do terreno, que às vezes o cara quer comprar um terreno mais barato, mas um terreno ruim. Ela falou, meninos, é melhor vocês comprarem um terreno mais caro, com uma localização boa, com uma vista boa, que ela falou assim, você vai vender mais caro e vai vender mais rápido. Entendeu? E nós que trabalhamos com investidor... É liquidez, precisa vender rápido, para você trazer resultado para o investidor. Não adianta fazer a casa ficar 5 anos para vender, entendeu? Sim, depois ninguém vai querer investir com
você. Você olha o terreno ali e você fala, pô, 500 mil de diferença.
Mas aí, esse 500 mil, você consegue aumentar tipo 1 milhão na casa e você vai vender mais rápido.
Mais rápido,
entendeu? Porque imagina, o cara, a nossa casa, quando ficar pronta, a pessoa vai entrar, quando ela abrir a porta, ela já vai ver a sala de jantar, piscina e mato. Pô, e quem quer Gênesis 2 quer isso.
Entendi. Entendeu? Qual é o preço também disso, né? Você olha a vista, você fala, porra, você não coloca preço na vista.
Você não coloca preço. A pessoa vai estar no rooftop e vai ver tudo. Uma visão, tipo...
É surreal.
Fala pra você que a vontade é de eu morar lá, né?
Tem que ter cuidado pra não fazer uma economia boa.
Dependendo do ano que vem, né? Vai saber, né? Morar lá. Meu, lá vai ser incrível.
Nossa, casa vai ser sensacional.
Vocês vão perder dinheiro nessa casa. Ele vai querer morar lá e querer pagar barato.
Vai querer custo, né?
Não.
Mas a gente toma muito cuidado com isso. Entendi. E muitos não tomam. Acham que é só construir por construir. E não é. Tem que ter todo um estudo. Até grandes incorporadores às vezes erram. Nós já fizemos obras para grandes incorporadores e não vai. Por quê? O cara errou ali. O cara, às vezes, aquele bairro pede apartamento de 3 dormitórios, o cara quis fazer 2. E não vende, cara. Não vende. Então você tem que fazer um estudo. Então a gente gasta muito tempo com isso, fazendo todo o estudo de viabilidade para ver o que vai, o que não vai. Porque a gente não faz pra gente, né? Pra gente você faz do jeito que você quiser. Pô, eu quero uma mesa de bilhar no meio da sala. Mas você tem que ver o que o cliente quer. Então a gente faz todo esse estudo, a gente procura ver o que está faltando ali no dentro do condomínio para a gente colocar dentro da nossa casa.
E o bom da Leonice Alves é isso, porque ela já fala, é para morar ou é para vender? Aí você fala, é para vender. Aí ela já vai te direcionando.
Já sabe que não pode faltar, isso, né?
Não, e o projeto dela ficou incrível. Ó, a gente teve 2 reuniões de briefing com ela antes dela fazer o projeto, e a gente explicou tudo o que ela queria. Meu, ficou tão incrível o projeto que a gente não teve que modificar nada.
Caraca, assim,
nada, foi. Nada. Primeira vez que a gente acontece isso com a gente. Teve que modificar nada. E tão incrível que ficou.
Não, ela entendeu tudo que a gente pediu, né? Ela é muito boa. Ela já fez mais de 1.500 projetos, né?
Sim.
Caraca, projeto.
É projeto. E lá em Alphaville, pensa num VGV, se você colocar coloca um ticket médio aí de 5, vai, por baixo.
Sim. Se você não tá entendendo nada aí, volta uns episódios para trás aí, que a gente gravou com a Leonice.
Isso.
A gente até perguntou para ela, pô, o que não pode faltar numa casa para ser vendida em Alphaville? Ela foi lá
destrinchando. Ela deu uma lista, então se você quiser saber essa lista, volta lá.
Volta lá.
Tem que ter no mínimo tantos quartos a casa, tem que ter a garagem, tem que ter...
Mínimo para quantos carros.
É isso aí. Ela é muito boa. Muito. Que nem ela, nós fez vaga para 4 carros, 4 SUVs. Não é tipo 4 Mini Cooper. Cabe 4 Mini Cooper. Não, são 4 SUVs, então... Ela fez um negócio bem legal.
É um negócio louco isso, né? Essa daí tá em construção? Tá pronta já?
Não,
tá,
essa daqui vai começar. Tá em projeto. Agora tá em aprovação, condomínio. Acredito que janeiro, fevereiro inicia.
Tem o VGV estimado aí?
É 12.
É dinheiro, hein? Porra.
É barato.
Quero conhecer essa casa.
Não, essa casa vai ficar incrível. Essa casa vai ser a GD que vai mobiliar pra gente.
Esse eu gosto.
Agora sim, vamos escolher uma empresa boa, né? Da hora. E vocês perceberam que para investir nas incorporações também é porteira fechada, né? Porque a gente vê muito incorporador que, pô, não, vou construir aqui, o cliente se vira, vai ser melhor, ele escolhe.
O que, que a gente percebeu a mudança do mercado? As pessoas hoje em dia elas são muito imediatistas.
Sim.
Elas não têm mais paciência. As pessoas mais antigas tinham paciência, hoje em dia elas não têm, meu. O cara, ele quer mudar. E principalmente para Alphaville, a pessoa que está vindo para Alphaville, muitas das vezes, ele morava em uma outra região, um outro estado, e aí o negócio dele deu muito bom aqui em São Paulo. Ele até trabalha em São Paulo, mas ele não quer morar em São Paulo.
Sim.
Então ele procura Alphaville. Então ele quer vir aqui num lugar que já esteja pronto. Ele não quer ter um ano de obra. Ele não quer ter 6 meses de projeto. Não, ele não quer. Ele quer ter um negócio pronto.
E quem compra uma casa dessa, o tempo dele é caro. Né? Então ele não quer ficar perdendo tempo com... Ah, compra esse sofá e compra aquilo. E discussão, né? Ah, não, eu quero verde, eu quero... Não, ele quer chegar e tá pronto.
Eu tava vendo um vídeo do Mark Cuban, sabe? Do Shark Tank americano, lá, bilionário. Ele tava explicando qual foi a lógica que ele usou pra comprar um jatinho. E foi justamente o tempo que ele falou. Porque ele já tinha o bilhete da empresa aérea para ele viajar infinito vitalício com um acompanhante. Só que ele já começou a pensar na economia do tempo dele ir fazer o check-in. Aí eu falei, não, melhor eu gastar 80 milhões.
Mas é. O não, tempo
o cara é
muito
caro. O cara tem 10 bilhões. Ele falou, vou ficar gastando tempo fazendo check-in.
Pegando fila e tal. Mas é verdade. Mas é isso
o cara
aí.
Põe isso na conta.
É isso. O cara, o tempo dele é caro. Fala, cara, puta, beleza, vai, sei lá. Eu economizaria 300, 400 mil reais se eu fosse mobiliar. Mas, pô, vale isso?
Não vale.
Entendeu? E outra, muito bem feito, né? Uma coisa se fosse de qualquer jeito. A gente vai fazer um negócio incrível.
Não, e a gente conversou com outros incorporadores também lá da região de Alphaville. E todos estão falando isso que vocês estão trazendo.
Sim. Aí ele ainda fala assim, tá vendo aquela casa ali? Ó, tá um ano, tá sem mobília. Tá um ano sem vender.
Mas é porque que acontece? A pessoa fala assim, meu... A pessoa até gosta da casa, mas fala, vou ter que contratar um arquiteto, porque tem que contratar um arquiteto. Você não tem como mobiliar uma casa de 700, a nossa vai ter 700 metros quadrados sem um arquiteto na sua cabeça. Coloca um sofá, uma poltrona, não tem como. Então fala, vou ter que contratar um arquiteto, vou ter que esperar projeto, aí vou ter que comprar os móveis que vai demorar, porque você não vai comprar qualquer móvel, então vai ter móvel que demora 6 meses, a marcenaria, aí é no mínimo um ano. Entendeu? É um ano para mobiliar uma casa dessa aí, para ficar mobiliar custo, bem mobiliada, é um ano. Também. É, porque uma coisa da obra que você já vai fazendo, quem constrói já é tudo mais rápido, mas o cara vai gastar, porque até a esposa dele decidir, vai demorar. Então, pronto, já é outra coisa. O máximo que vai mudar é alguma coisinha, quiser mudar uma cor, colocar um quadro, entendeu?
E até que fica até mais bonito de se apresentar a casa.
É.
Né? Você chegar com a casa mobiliada, a pessoa já se vê
já
morando.
Já se vê ali, morando, né? Se sente morando.
Já imagina chamando a família.
Eu acho muito melhor, pô. Eu não tenho aquele negócio de ter que escolher tudo, cara, não, velho.
Eu também não tenho essa paciência.
O arquiteto bom fez, vai estar bonito, vai estar legal.
Mas eu também não tenho essa paciência. Uma coisa que eu conversei com um dos corporadores lá da região, ele falou que ele tava mobiliando a casa, não era pra vender a casa mais cara, o pessoal tem isso na cabeça, né?
Sim.
Não, eu vou pôr os móveis aqui e vou cobrar o dobro que eu gastei nos móveis.
Não.
Ele tava vendendo a casa no mesmo valor que ele tava vendendo vazia, só que ele falou, tô gastando esse dinheiro pra economizar o tempo de venda.
Sim. É isso mesmo.
Porque ele falou assim, essa casa um ano parada, ela vai me custar 6 milhões investido nela aqui. Se esse dinheiro tivesse investido, eu teria ganhado 500 mil. Tô gastando 200 para ela vender em 3 meses.
Na realidade, o que acontece? Para ele, fica mais barato do que se ele fosse o cliente imobiliário, né? Porque para a gente tudo é mais... Não, mais fácil,
é muito
como
mais
a gente
pela
executa.
Velocidade.
Isso é pela velocidade.
Né?
Isso.
Mais pela velocidade do que pelo retorno que vai ter em si ou não. Né?
A nossa casa de Riviera também vai ser mobiliada. É que Riviera, se não vender sem mobília,
nem vende. Riviera nem vende sem mobília.
Lá já é alto, né?
Nem vende.
É porque já é como uma segunda residência. O cara nem mora lá, né? O cara não quer ficar descendo para ficar decidindo tapete. Então o cara quer chegar.
Olhou, gostei, compra
isso daqui. É isso aí.
Ah, já que vocês citaram isso, já quero perguntar sobre aquilo que a gente falou que ia deixar para o final, das multipropriedades. Que bicho é esse de multipropriedades que vocês estão também trabalhando agora? Conta aí um pouco pro pessoal.
Então, a gente está lançando agora com a Casa de Riviera. A gente vai ter um evento náutico, uma feira náutica em Riviera, que começa em dezembro e vai até fevereiro. Nós vamos estar com um stand lá falando disso.
E nós estamos com essa casa de Riviera também, uma casa de 500 e quase 560 metros quadrados, muito bacana. E ela vai ser multipropriedade. A gente vai dividir em 8 cotas e ela é a casa e um barco.
Ah, esse é o brinde que eu falei lá no começo.
Porra, o cara vai comprar casa e vem com barco.
Com barco. Ah, claro, acho que você vai pro litoral, você tem que ter um barquinho pra navegar.
Você tá querendo economizar na mobília, os caras estão entregando com barco a casa, velho. Pelo amor de Deus, velho. Isso que é over delivery.
É, vai ser uma casa e um barco. E aí vai ser dividido em 8 cotas. E o legal dessas cotas, o que acontece? Às vezes o cara fala assim, putz, o cara tem um sonho de ter uma casa na praia. É, Riviera, putz, Riviera é maravilhoso, próximo de São Paulo. Muito. Mas o cara fala assim, caramba, eu vou deixar mobilizado todo esse valor, eu vou ter o custo mensal, e o cara coloca...
Vou três vezes no ano,
isso,
só.
Isso, três vezes no ano. Já o cara dividindo ela em oito pessoas, o custo cai muito menos. Você consegue colocar um serviço na casa, que nem vai, você vai ter empregada, você vai ter... Dá para colocar o serviço de cozinheiro, então você tem tudo. Quando você chegar, você vai ter meio que um hotel, mas com o conforto e o luxo de uma casa. E a sua casa. E não é que nessas multipropriedades que você tem um quarto, né? Não, é a casa toda sua. É. E quando você for ali a casa, toda...
Roupa de banho, de cama,
é tudo seu ali. Entendeu? Vai estar ali.
Porra, são 8 donos realmente da casa.
Oito donos da casa.
Quando você chegou, vai estar lá suas iniciais lá no travesseiro, lá, do seu, dos seus filhos, vai estar tudo.
Isso eu nunca tinha escutado falar no alto padrão. Nunca tinha escutado.
Tem algumas empresas que fazem, mas é bem pouco. E aí a gente já tá, esse projeto já está iniciando, esse projeto já está aprovado, já acredito que agora em janeiro inicia. Agora em dezembro já está iniciando o canteiro, né?
Uhum.
O canteiro de obras. E nós também já estamos vendo um projeto em Angra.
Esse vai ser incrível, velho.
Esse vai ser incrível.
Riviera já é animal, mas é que
Angra é fora da caixa. É. Angra já é um terreno de 5 mil metros quadrados, uma casa vai ser imensa.
O barco vai ficar portado.
O barco vai ficar apoiado no seu quintal, né?
Essa daí tem que incluir um helicóptero.
A gente tava pensando mesmo.
Nisso. Tem helipom.
É lá em Mangaratiba.
Mangaratiba.
Cara, vai ser vizinho do Neymar aí.
O Neymar persegue a gente.
O Neymar persegue a gente.
Alphaville.
Ele nem vem nessas casas, esse que é o pior. Né?
Todo mundo, eu moro na rua do Neymar. Eu falei, quantas vezes você viu o Neymar?
Esse vão ser quantos cotistas pra entrar?
Cara, a gente tá vendo se vai ser 8 ou 4.
Ou 4.
Porque como
porque é um público mais específico.
Às vezes as pessoas preferem dividir em menos pessoas.
Porque isso é um negócio também, né? O pessoal dividir. Tem que ser um negócio bem equilibrado mesmo para vocês não passarem do limite.
É isso aí. Angra, a gente está vendo se vai ser 8 ou 4. Porque às vezes a pessoa quer dividir em menos pessoas.
E tem alguma restrição dos condomínios para fazer esse tipo de coisa?
Alguns, sim. Alguns condomínios, sim, mas a grande maioria, não. Mas alguns condomínios têm alguma restrição, sim. Mas dá para você dar uma burlada ali.
Pô, mas se você for olhar, velho, faz muito sentido, né? Porque, sim. Você não vai usar uma casa de veraneio sempre.
Não usa. Cara, eu tenho vários amigos. A gente também tem apartamento. Você não vai, cara. Você fica muito tempo sem ir. Mas aí, se você dividindo o custo, pô, você sabe que você tem sua casinha ali.
E com todo esse conforto. Porque assim, vai. Você tem uma casa, vai. Uma casa em Riviera. Para você ter empregado, manutenção, para manter ela o ano todo, fica muito custoso. Mas dividindo em 8 pessoas, fica barato. E aí você ir para sua casa, você ter um conforto de um hotel, não tem preço.
Vamos pensar o barco, por exemplo. Quanto que seria o custo do barco para manter o barco nessa de Riviera?
Cara, o barco lá... Quantos pés é o seu barco de Riviera?
44 pés.
Eu nem sei quanto que é isso em metros. Essa linguagem.
Você nem sabia que media em pés. Né?
Ficaria um custo de uns 20 mil reais, né?
20 mil reais por mês.
É. Mas aí você dividindo por 8 pessoas,
quanto que dá? Tá barato.
Eu quero ter
um barco assim.
E você tem um barco de 40? Um barco de 44 é grande. É grande. Nossa.
E você nem precisa falar que tem outros 7 cotistas.
Você não precisa falar. R$800 por mês. Você não precisa falar assim,
divido. Vamos na minha casa.
Vamos no meu barco. Puta, 44 dá pra brincar.
Vamos com eles fazer um tour lá pra postar depois. É um belo de um barco.
Então, você tem isso daí. Vai, um barco hoje de 44 pés é o quê? Uns 2 milhões e meio? Uns 2 milhões e meio. Se for comprar, 2 milhões e meio.
Já é um belo financiamento.
Você dividir por 8, pô. 312 mil numa lancha.
Sim.
Uma lanchinha. Então, o preço de uma lancha, você tá...
com um barco de 44
pés. Você usar as mesmas quantidades de vezes que você usaria se fosse seu
sozinho. Sim, sim. A mesma quantidade de vezes.
Imagina o cara, por exemplo, que ele já tem uma casa de veraneio de alto padrão. Uhum. Que ele tem lá 10 milhões e mais um barco. Vamos sim. Ver. 12 milhões, vamos pôr. Ele vende aquela e ele pode ser dono de 8. Uma
isso.
Na Angra.
Isso aí. É isso mesmo.
Aí, porra, cada vez no mês.
Eu não tinha nem parado pra pensar
nisso. É real.
É que eu já tenho a mentalidade de um bilionário.
É verdade, Eu também não tinha pensado nisso. Mas é verdade. O cara, se ele for inteligente, é isso. Ele vai ter um aqui, um em Angra, um no Nordeste. Ele vai ter 4, 5 casas.
Isso.
Com o valor de uma.
De uma.
O valor de uma.
E vai falar que tem 5 barcos.
Isso. E vai falar que tem 5 barcos.
É. Você realmente tem, né?
Você tem. É seu, pô. É uma fração, mas é seu.
Aí ele vai falar assim, meu, você quer ir pra onde? Você quer ir pra Angra? Você quer ir pro Nordeste?
Caraca, hoje tá chovendo aqui, mas Maceió não tá. Ah, vou pra lá.
aí você já junta todos os cotistas, comprou um helicóptero também, cota, e já era.
E de Angra a gente tá pensando, vai ter.
Mas é um subnicho isso. Porra, mas é muito foda, porque você tá no alto padrão, você tem a margem, você não lida direto com o cliente, ou seja, você não tá construindo pro cliente pra ter aquelas coisas de muda aqui, muda nesse lugar. Você tá vendendo, e além de vender, você tá vendendo pra dividido. É mais fácil de comprar.
É mais fácil. Cara, é um mercado muito bom. Eu vejo muito bom. Porque é isso, uma casa da praia você não usa todo final de semana. Não usa. Você não tem tempo pra isso. Então você vai dividir, você tem, é sua, a casa é sua. E outra, o patrimônio está subindo, e se o preço sobe, é sua casa.
É sua casa.
Seu patrimônio está aumentando, e isso,
se você quiser, você vende a sua cota. E você vai aproveitar. Você vai aproveitar e usa. O Rômulo tem um barco compartilhado em Ubatuba, ele usa pra caraca.
Ele falou, os caras não usam direito.
Os caras não usam, você ainda vai mais.
Caramba. Então, meu, eu acho que é um mercado muito bom. Por isso que a gente tá mirando para ele.
É engraçado, porque véio, o mercado imobiliário todo mundo gosta, todo mundo ama atender cliente e tudo mais, dependendo do cliente, sim, né? Mas a gente percebe que depois, quando tem oportunidade, o cara quer investir e não precisar lidar com o cliente direto.
É que o cliente, assim, é uma linha muito tênue. Tem clientes que são maravilhosos, mas tem cliente que ele rouba a sua energia, tira a sua paz. E é difícil. E assim, o lucro da construção hoje em dia é muito pequeno. Caiu muito porque o material subiu muito. Então, como o material subiu, acabou assim, aumentou o material e aí a gente teve que diminuir na questão da mão de obra. Então, assim, o lucro está bem mais enxuto. A questão da incorporação, aí como a gente constrói e incorpora, então você consegue ganhar duas vezes. Você ganha, você tem o lucro da construção, você tem o lucro da incorporação.
Está correndo um risco muito maior também, né?
Sim. O risco é maior, mas
Mas ele fez com um monte de gente que fazia isso, né? E falou, puta, esse cara tá ganhando um monte de dinheiro aqui.
Mas um monte de incorporador aí. Eu lembro uma vez, na época, eu achava que pegar dinheiro emprestado era porque o cara tava ruim, né?
Tá quebrado.
Eu achava, era minha mentalidade de construtor, né? Aí um amigo nosso incorporador, ele faz bi por ano, né? Aí ele pegou lá 300 milhões. Eu falei, cara, os caras o que tá acontecendo? Aí falou, não, eu peguei esses 300 milhões, porque eu vou fazer isso, vou devolver isso aqui e vou lucrar 100. Falei, caramba, meu. Falei, olha que cara inteligente. Só que aí sua cabeça pequena, você acha, não, vou juntar 300 para devolver. Não.
É que a gente tem a mentalidade, né? Não pode ter dívida. Não, vou me endividar. E você não tá sem dívida.
Você não tá sem dívida, né?
Você tá investindo em algo, né? Mas a gente tem isso na nossa mente enraizado. Sim. Nós que viemos de baixo, né?
Sim.
Tem, não pode. Não posso ter nada pro mês que vem, né?
Você tem dívida, quita sua dívida. Primeira coisa a fazer é quitar
sua dívida. Uma coisa que eu vi, cara, nesse mercado de alto padrão, o rico adora parcelar.
Adora.
Cara, eu já fiz obra pra cara bilionário. Cara, quantas vezes você parcela? E coisa pouca. Pô, deu 5 mil, parcela em quantas? Os caras não querem. O pobre tem a mania de pagar. Eu pago à vista. Eu pago à vida. O rico não, parcela em quantas?
Tem que falar igual o João Gondinho, uma pra de manhã, uma pra de tarde.
Duas vezes. Não, os caras parcelam tudo, cara. Assim, tudo. A gente tem essa mania de...
É meio que se você tem uma capacidade de financiamento, você não usa, você tá deixando dinheiro na mesa, né? Porque você poderia estar se alavancando.
Eu lembro uma vez o Kaiser, ele falou, ele tava com as empresas dele, tava bem e tal. E aí ele falou que tava numa reunião com grandes empresários, e aí os caras estavam comentando, estavam trocando ideia. Aí o cara perguntou, quanto que é a sua dívida? Aí ele estufou o peito e falou, agora... Falou, não devo nada. Aí o cara falou assim, então você... Desculpa a palavra, mas você é burro. Aí falou, por quê? Ele falou, porque se você devesse, você era 10 vezes maior. Aí ele falou, não é dever sem ter noção, pegar emprestado sem... Não,
é dívida para gastar. Roupa,
não, é o dever é o quê? Você pegar emprestado 10 para fazer virar 15, entendeu? É isso que é. Ele falou, meu, aí ele falou, começou a abrir os olhos dele para isso também, entendeu? Para pegar investimento para crescer mais, entendeu? Porque com investimento você consegue crescer mais, senão você fica limitado, entendeu? Aí a gente conseguiria fazer uma casa por ano, pô, mas aí você divide o lucro de uma casa por ano em 12 meses, não dá nada. Mas com o dinheiro do investidor, você consegue dar uma boa rentabilidade para o investidor, você consegue lucrar mais, você consegue fazer 4, 5, 6, 7, 10 casas ao mesmo tempo, entendeu? E é isso aí.
É, e tem muitos investidores hoje também que têm procurado vocês para entrar,
sim,
né?
Sim, 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 sim.
É, agora, entendi, graças a Deus, a Selic está caindo.
É.
Então, aquele oba-oba de 1% ao mês acabou.
Acabou.
Agora vamos procurar outros investimentos.
Acabou. E a rentabilidade do mercado imobiliário é muito grande.
É.
Ela é muito grande. E a gente fala assim, né? O risco, tudo tem risco, né? Você sai de casa é arriscado.
Uhum.
Mas ele não é tão grande, porque tá ali, né?
É.
Tá ali, a casa tá ali, você tá vendo ela, né? Você tá vendo ela construindo, você vai. E para alguns investidores que nós fazemos, os das casas, eles pagam parcelado. Então ele tá pagando ali o mês a mês, ele tá vendo a evolução, né? Da obra, ele tá vendo onde o dinheiro dele tá indo. Então, cara, a gente tava fazendo agora dessa casa de. Porque mudou o projeto, mudou o tamanho, a gente tava fazendo as contas dessa casa de Alphaville, cara, putz, tipo, é surreal. O que o cara vai pagar e o que o cara vai receber de rendimento, não tem. Eu falo para os amigos nossos, quando o cara fala, pô, não tem uma coisa melhor? Eu falo, cara, você está querendo ser enganado com o Bitcoin. Eu falei, aí você vai lá com o fulano de tal,
não,
da pirâmide.
Seja, velho, não faça isso.
Eu falei, você está querendo ser enganado. Eu falei, então... Falei, se você conseguir dar sorte e pegar a pirâmide no comecinho, você consegue retirar o seu dinheiro. Senão, você vai cair no golpe. Porque tem pessoas que também querem... eu quero investir 100 e pegar 200. Cara, vai jogar no tigrinho, né?
Se você conseguisse fazer isso, você fazer pra você mesmo.
Eu falei, cara, se existisse isso, eu ia no agiota e deixava o meu braço de garantia. E eu fazia.
Sim, não é um negócio...
Não tem como, não tem como. É que os caras querem, tipo... Mas tem pessoas que querem ser enganadas. Mas a rentabilidade é muito boa.
Sim.
É muito boa mesmo. É um mercado muito bom. E com a Selic caindo, não tem nem o que falar, né?
Agora vocês acham, então, que o mercado imobiliário vai começar a rampar mais ainda? Porque meio que para o alto padrão ele não baixou. Mesmo
não.
Com a Selic alta e tudo mais.
Cara, eu acredito que 2024 vai ser incrível.
Vai ser incrível.
Eu acredito. Eu acredito que vai ser muito bom para o mercado imobiliário. Com a Selic caindo, o mercado vai voar.
Já está num ritmo bom.
Já está bom. Já está bom, mas vai voar. Esse final de ano está um pouco meio estranho. O pessoal está meio um pouco mais receoso. Mas acredito que 2024 vai ser muito bom.
Chega esse período de dezembro,
o pessoal tira o pé do acelerador, né? Agora é ritmo de festa, né? Papai Noel.
Então é Natal, né? Agora deixa pro ano que vem. Esse ano já acabou, né?
É.
Se quiser fazer alguma coisa esse ano também é ganância, né?
É.
Se não fez até agora, né? Vai querer
fazer em dezembro.
Mas eu acredito que 2024 vai ser muito bom. Pro mercado imobiliário vai ser muito bom. De alto padrão nem se fala.
Deus te ouça.
Né? Vai ser bom.
Com a Selic caindo, vai puxar para todo mundo, né?
Sim,
porque aí o médio padrão vai estourar.
Isso.
Né?
É todo mundo.
Não, os juros caem, o pessoal
a galera
gasta.
Começa a pegar mais financiamento também.
A galera gasta. Pô.
Galera gasta.
O brasileiro gosta. E quem não quer ter sua casa?
Pô? Todo mundo quer sua casa.
Todo mundo quer. É bom, né?
Oh. E vocês têm que começar a ter uns programas na internet. Vocês já estão produzindo bastante, né? Porque, pô, dois irmãos gêmeos construindo, pô... isso deveria já ter sido motivo para ele te convencer a abrir a empresa.
Verdade,
por ser um gêmeo, devia mostrar o irmão da obra e falar, pô, vamos.
Cara, eu vou te falar que a gente nem se ligava nisso.
Não se ligava. O pessoal começou com falar.
Mas a gente nem se ligava nisso. E o que eu vou te falar? A gente andava muito separado.
É.
Como era a loucura da obra, a gente andava muito separado. Então, tipo, não ficava. Aí, de uns anos para cá, que a gente começou a andar mais junto, aí começou, pô, os irmãos da obra. Aí a gente começou a se ligar.
Muito.
Eu até acho estranho quando eu vou num lugar que não tá os dois.
Só.
Você fala, mano, tá faltando alguma coisa.
Verdade.
Mas a gente andava bastante separado. Agora a gente anda, porque quem deu esse toque foi o Thiago Fonseca. Não sei se vocês conhecem o Thiago Fonseca.
Sim.
E ele falou, cara, todo mundo tem um superpoder. Ele falou, o superpoder de vocês é esse, ser gêmeos. Ele falou, cara, vocês têm que estar juntos. Vocês têm que estar juntos. E é verdade, porque se eu for numa reunião, se eu tô sozinho, puta, é um cara normal. Você tá os dois já... Caraca, que legal, que não sei o quê.
Não,
pô,
já chega a mó resenha.
É outra coisa.
Aí hoje a gente anda bastante junto.
Até
aí.
Que vocês chegaram separados e já
foi. Foi. O Cássio falou assim: eu fui estacionar. Meu, seu irmão não veio. Eu falei: não tem como vir só.
Não dá. Agora é os dois juntos. Vamos aí, quem sabe um dia aí, Irmãos da Obra
Brasil. Irmãos da Obra Brasil.
A gente sempre fala, porque a gente, pô, fã demais dos programas lá de fora, de corretor, de obra. A gente já assistiu todos, velho.
Cara, e aqui super encaixa. A gente tá.
Não, e dá muito certo o conteúdo de casa aqui no Brasil, parece. Porque, meu, você já viu o Casimiro reagindo ao conteúdo de casa. Tipo, todo mundo gosta de assistir por prazer.
O que é mais engraçado, até, por exemplo, o Ricardo Martins faz um vídeo, ele conversa com o Casimiro, porque sabe que ele vai reagir.
Não, o brasileiro gosta. O brasileiro gosta, adora. A gente, minha mãe, eu lembro que, nossa, tinha uma época que eu não aguentava ver mais Irmãos à Obra. Eu chegava em casa, na casa da minha mãe era Irmãos à Obra. Eu falava, caramba, mãe, eu vejo obra o dia inteiro. Cheguei em casa
à obra. Tem gêmeos também.
E aqui, aqui no Brasil dá muito isso aí, é bem legal.
E ainda mais esses caras que fazem a obra parecer que dura um dia.
Quando a gente ia fechar a obra.
Essas obras boas,
eu vou começar a fazer igual eles, que é engraçado, eu vou fazer igual eles. A gente vai colocar um uniforme, vai bater. E quando a gente sai de cena, entra 50 caras, tá, outro dia tá pronto. Eu falei assim, eles não mostram os mexicanos, né? Eles mostram ele lá. Tá lá, o Drew, o Jonathan lá pintando.
O cara não tem uma gota de suor no rosto.
Aí ele tá lá pintando, demolindo a parede. Aí a câmera vira, 50 mexicanos entra. É muito engraçado. Mas é legal, eu acho bacana. Eu acho que super encaixa. Vamos lá.
Vocês têm uma pegada já de gravar conteúdo, né? Vocês já fazem muito disso, né?
Cara, a gente tá fazendo... Vou te falar aqui, assim, isso graças eu tenho que agradecer. Valeu, Thiago. Thiago Fonseca é nosso mentor.
Vocês
estão
na mentoria dele,
na mentoria dele.
Vocês postaram lá no Mastermind
dele. No Mastermind, né? A gente faz parte do Mastermind dele. Cara, até... Eu vou te falar que até junho desse ano a gente era zero. Zero.
Zero mesmo?
Zero. A gente tinha bastante seguidor, por quê? A gente atende muita gente famosa.
Aí a pessoa reposta,
vai ganhando seguidor. Mas o que acontece? A nossa última postagem antes de... Acho que... Abril. Eu encontrei... Abril era em julho do ano passado.
Caraca.
A gente não postava nada, nada. E a gente não aparecia também. Eu, tipo, vai, postava uma fotinho bem ruim de uma parte da obra. E aí o Thiago falou. E aí ele começou a falar pra gente, pô, tem que aparecer, tem que isso. Falou, vocês têm que ser a cara da empresa. As pessoas se conectam mais com pessoas do que com empresa. E foi falando. E hoje a gente tá fazendo mais. Hoje a gente tá fazendo. Ainda tem que melhorar, mas a gente tá fazendo. Porque a gente entendeu que daqui um tempo, quem não tiver posicionado no digital vai ser tipo Kodak, tipo Blockbuster, sabe?
Sim, já meio que tá acontecendo isso, né? Porque... É. Ou se você não pega cliente de indicação, você não vai poder mais ficar esperando o cliente entrar e te chamar, entendeu?
E hoje em dia o pessoal...
vocês mesmos vêm na GD, né? Vem muito retorno da internet.
Se você fica esperando o cliente entrar na loja para você conseguir vender, já era.
E hoje em dia o pessoal... A gente mesmo está reformulando nosso site, mas o pessoal quer saber de Instagram. Qual que é o Instagram de vocês?
Você olha o Instagram na hora.
Eu mesmo, quando eu vou contratar alguém, qual é o seu nome? É tipo, uma empresa, né? Você coloca aqui. Você não tem Instagram? Eu não uso. Aí você já fala.
Eu que sou mais novo ainda. Tá, isso pra mim é um fator de eu não contratar.
É
um decisivo, assim. Se eu olhar e falar, pô, não tem feedback, não tem nada. Não, acho que nem existe esse negócio.
Eu também já penso. Você fala, mano, será que
existe mesmo?
É.
Você fica com o pé atrás, né?
Mas fica mesmo. Não, hoje o Instagram virou um case, né? Então, você tem que se posicionar. E aí o Thiago bateu bastante nessa tecla aí. E aí a gente tá se posicionando e a gente quer vir com tudo ano que vem.
A gente tá criando um canal no YouTube.
Que da hora, hein? E o Thiago Fonseca, ele é monstro. É, ele conteúdo, a gente, né, velho? Eu gosto muito dele. Eu acompanho ele muito novo. O
Thiagão virou amigo.
Ele virou amigo.
Brother.
Ele vai ajudar a gente a criar um canal. Vai ser o Gêmeos.
Falar nisso, chamar a GD lá, meu. A gente vai ter que fazer o quartinho da filha dele.
A gente vai fazer, a Leonice tá fazendo o projeto.
Aí a gente reformou a casa dele. E aí a nossa pessoa de arquitetura quer fazer o projeto. Aí a gente tava... Na Leonice falando do nosso projeto, a gente comentou. Ela, eu vi lá. Falei, você não quer fazer o projeto? Ela falou, faço. Aí conectei eles, aí a Leonice tá fazendo o projeto do quartinho da filha. A casa já tá toda mobiliada, só o quartinho da filha, que a casa era muito boa, né? Só que o quartinho da filha vai fazer.
Os caras já estavam no Mastermind, já estão fazendo a casa do cara. Olha como o negócio é louco, né, meu?
Não, o Thiagão virou amigo.
Virou amigo.
O Thiagão virou amigo mesmo. Mas ele é muito bom, cara. A cabeça dele, assim, é fora da curva. Ele começa, de qualquer assunto, ele fala. Pô, faz isso, faz aquilo, ele é muito bom.
O cara é foda, né?
Ele é, o Thiagão.
Não, vocês mandaram muito bem, você tá maluco.
É.
Tá maluco. Thiagão. Agora é só mesmo seguindo o conteúdo, porque, pô,
isso.
Irmãos gêmeos já, construindo, já era, velho.
Fazendo umas obras incríveis. Não,
os caras chegaram com 5 pessoas aqui da equipe.
Agora
contratamos. Agora
tem videomaker, agora a gente tá acompanhando.
Com filmmaker, pessoal. Ele que falou também que tinha que fazer isso. Porque a gente, o que acontece? Nós somos, hoje, o digital, para nós todos, todos os empresários, hoje o digital faz parte. Mas aí eu falava isso para ele, eu falava, caraca, Tiagão, ele ficava cobrando, né? Falei, pô, mas não é do nosso business isso, a gente não trabalha com isso. Aí ele falou, cara, você tem que contratar alguém, falou, vocês não vão fazer, você não vai pegar, a gente não vai pegar. E aí, galera, beleza, tô aqui, tal, 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 tal. Você não vai gravar, você vai esquecer, você até falar, putz, cara, eu tava com os caras, foi mó legal, isso a gente não gravou nada. É isso aí. É. Aí ele falou que ele fala, né? Ele falou, meu, vocês têm que ter alguém atrás de vocês.
E a rotina é da hora, né? Porque,
sim,
pô, você tá visitando mansão.
É,
tá,
eu, é. Não, é muito legal. O dia a dia é muito legal. E aí ele falou, cara, vocês precisam de uma equipe, porque senão vocês vão perder muita coisa. Vocês vão perder muita coisa. E aí a gente tá agora, graças a Deus, com uma equipe aí. Ano que vem vai ser legal.
Você vê que os caras investem também, né? Pô, mastermind, equipe pra gravação, cara, tudo. Também não dá pra ficar, não, porra,
não,
de bobeira.
Não, precisa investir. A galera quer que tudo caia do céu e tudo seja de graça, né? E aí eu falo pra todo mundo, o acesso não é de graça, cara. Você paga ali. Você paga pra você estar. Sim. Entendeu? Foi o que eu falo, o pessoal quer que tudo aconteça do nada, entendeu? E você tem que ter mentores na vida, em tudo, cara. Em tudo. Porque às vezes o que eu sei, você não sabe. O que você sabe, eu não sei. E a gente divide isso. Então isso é bem bacana. Eu tinha preconceito com isso, sabia? Há um tempo atrás, antes de conhecer o Thiago, com mentoria. Cara, eu achava que era tudo enganação.
Vou pagar 40 mil pra esse cara.
Cara, eu achava que era tudo enganação. Eu achava que tudo era enganação. Tanto que, quando eu. O que aconteceu? Eu já acompanhava o Thiago faz um tempo. E aí eu tava em casa, tipo, tinha acabado eleição, tudo aquela bagunça. E eu tava ali scrollando ali, tal, tal, tal. E apareceu: você quer virar referência no seu nicho, tal, tal, tal. O Thiago falando, né? E ele sabe convencendo. Caraca, eu vou clicar aqui, tum, saiba mais. Cliquei, coisei, aí me ligaram. Aí ligaram, ó, tal, aí falou, tal, faturamento, você foi selecionado. Aí quando eu liguei pra ele, ele falou, você é louco, meu, você é uma enganação. Esse pessoal de Alphaville só engana. Só engana. Na época
vendedor
a gente demorava
de curso,
lá. Né?
Vendedor de curso.
Isso, isso aí. Falei, cara, a gente vai perder o quê? Falei, meu, tem esse valor, não é, meu Deus, não vamos morrer com isso. E, cara, vamos com a cabeça aberta, velho. Falei, se for bom, foi. Se não foi, beleza, perdemos 2 dias. Aí, no primeiro dia, ele já ficou louco. Caraca, meu, esse cara manja muito. Cara, ele manja pra caraca. Não sei o que lá. Aí foi, ficamos 2 dias. Aí foi. Aí fechamos a mentoria, agora o de Mastermind. Aí, tipo, o cara, ele abre a sua cabeça. O que eu gostei do Thiago, que o Thiago é um dos caras que ele não engana. Ele fala real, cara. Fala real. Ele fala, se você fizer, você vai ter resultados. Se você não fizer, não vai ter. Uhum. Não é tipo, você vai apertar esse botão mágico, esse hack aqui e vai dar certo. Não. Sim. É fazer constância. Todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e vai dar certo.
Foda, hein, mano?
É. Thiagão, é incrível.
Da hora demais, velho. Aprendi muito aqui hoje, velho. De verdade. A trajetória de vocês é muito incrível. Ver vocês, pô, começando ali, pegando qualquer obra, depois, por acaso, pega um salão, aí, de repente, começa a pegar mais obra de alto padrão, aí, pô, tá incorporando, realmente, eu acho que vai servir de exemplo aí pra muita gente que tá entrando no mercado imobiliário. Sim. E a gente vê também que falta justamente o conteúdo pra que, pô, se popularize mais o mercado imobiliário.
Né? A gente tem um grupo que chama Incorporador 360, que a gente ensina pessoas a incorporarem. A gente está montando algo bem legal, vai ter um evento no final do ano, mas vai ser bem mais fechadinho. No ano que vem a gente vai fazer um evento maior, mas é bem legal. Porque o nosso intuito é esse, é ensinar as pessoas a incorporarem. É estimular as pessoas, né? Porque os grandes corporadores não querem, né? Eles querem dificultar. E assim, não é fácil, nada é fácil. Tudo que a gente for fazer é difícil. Mas dá para ser feito, entendeu? Então a gente quer dar essa estimulada na galera, porque tem muita gente sofrendo aí, às vezes até desanimado com a construção. Sendo que tem esse mercado que dá para ele fazer ali.
Para trazer mais jovens também,
sim,
né, pro mercado.
É isso.
Pô, não é um negócio só de gente velha. Sim, não, pô, sim. Já tem milhares e milhares de patrimônio.
É isso aí. Não dá. É para todos. Incorporar é para todos.
É para todos.
Você não pode ser o construtor, mas você pode ser o investidor. Entendeu?
Pode comprar uma cota, não precisa comprar tudo. Não
precisa comprar tudo.
É, e você faz parte daquilo, né?
É bem legal. Você vai passar e falar assim, ó, filhão. Aquela casa ali, o pai fez junto, hein?
É legal, mas é bacana mesmo.
Não, é isso que a gente quer daqui uns anos, né? Pô, poder passar, ter uma picapezinha. Os caras...
O cara quer ser o velho da caminhonete.
Ficar passando pelas obras.
Cara, essa casa aqui eu participei.
Mas o problema do jovem é que ele não quer passar pelo processo do tiozinho da caminhonete.
Não.
Tipo assim... Esse tiozinho que trabalhou muito.
Ele quer o carro de luxo só, já direto.
Nada é por acaso, cara. Tem pessoas, e mesmo assim, até as pessoas que você vê lá em cima, você fala, pô, foi, não foi. A gente teve
numa das mentorias com o Thiago Fonseca, o Ricardo Broker foi, ele ia lá para falar, ele ia falar da experiência da vida dele. Ele gostou tanto que ele ficou os dois dias lá com a gente. Ficou os dois dias. Ele falou, Thiago, posso ficar? O Thiago falou, claro. Aí ele falou, não, então eu vou falar amanhã, hoje eu quero só ouvir. Aí ele ouviu. E aí ele contou um pouco da história dele. Cara, o cara ralou muito, sim, mas muito, 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 entendeu?
E uma coisa que ele falou...
E ele foi muito criticado também. Até hoje muitas pessoas criticam ele. Hoje,
não, e uma coisa que eu gostei que ele falou, ele nunca foi o melhor, mas ele foi o mais persistente.
Mais persistente.
Ele nunca desistiu. É. Ele falou, cara, eu não era o melhor. Não era o melhor aluno, não era o melhor vendedor. Ele falou, mas eu não desisti.
E dá pra ver nos vídeos dele antigos. Pô, é um cara normal de óculos, nerdzinho.
Sem sal e sem açúcar,
velho. Mas aí eu falo, mas eu até brinquei, né? No dia lá ele ficou do nosso lado, eu falei, cara, fala a verdade, você matou esse cara e pegou a identidade dele, porque, meu, ele mudou totalmente.
Mas uma das coisas é o posicionamento, a gente mudou também nosso posicionamento, a questão de como você se porta, porque até na questão cuidar, de fechar a obra, as pessoas te tratam diferente, não tem jeito, a gente mudou bastante.
Nesse mercado de alto padrão, principalmente, eu lembro uma vez, eu gosto de carro velho, adoro carro velho. E eu tinha um Audizinho bem velhinho, um Audi, aqueles A3, o primeiro, né?
Sim.
Mas eu gosto. E aí eu fui numa reunião, e aí eu tinha um Audi mais novo, mas eu tinha esse velho também. E aí eu fui numa reunião com o arquiteto, e olha que esse arquiteto é um amigo nosso, ele é bem...
Ele é bem rico, mas é low profile mesmo.
Mas tá nem aí, mas ele é muito rico. E aí eu cheguei, ele falou, me dá uma carona, eu dei. Aí quando eu cheguei e tal, ele falou, puta, carro legal, bonito e tal, eu também gosto de carro velho. Ele falou, meu, mas você sabia que você não pode chegar com esse carro no cliente, não? Eu falei, por quê, meu? Ele falou, cara... Legal, acho que é bacana, é um carro antigo, tal, tal, tal. Ele falou, mas cara, um carro desse o cliente vai achar que você não tem grana. Ele vai achar que se você ganhar R$5.000, tá bom. Então ele vai querer te esfolar. Ele vai querer te espremer. Ele falou, ele tem que achar que você tá no mesmo nível dele. Então, se ele achar que você tá abaixo, cara, ele vai querer te matar.
Entendi.
E é real mesmo. É real. A galera vem e quer... Ah, puta, esse cara é um coitado, ele não quer nada. Se ele ganhar R$5.000 pra ele trocar com esse carro velho dele aí.
Aí você falou, calma aí que vamos lá em casa então.
É, vamos lá. Peraí que eu qual é esse outro carro? Eu falei, não, eu deixei, eu quis andar com esse. Falei, cara, esse carro você anda de final de semana. Ele falou, pode ir pra reunião, você vem com o seu outro. Eu falei, obrigado pela dica.
Porque às vezes você gosta, né? Você
fala,
nada
a ver. Aí ele parou na Porsche e comprou um Porsche.
Dá um Porsche aqui logo.
Mas é só porque era um áudio? Tipo, se fosse um Opala, o cara ia achar de boa.
Não,
tipo...
eu acho que era, porque assim, não chegava a ser um clássico, né? Não era um clássico. Acho que fosse um Opalão, que é um clássico, era um carro meio termo, era um carrinho velho que não era um clássico. Uhum. Então acho que, tipo, não passaria um...
Entendi.
Parecia que seria o seu carro de dia a dia mesmo, né? É. Puta, o cara anda num carrinho velhinho desse.
Põe uma placa preta lá, né?
Já. Não era tipo um clássico.
Não, entendi. Lições que a gente aprende, né? Você acha que não, não vamos importar, porque não, né, velho? Julgamento,
não, a gente pré-julgamento. Esse dia a gente tava com o Felipe Tito, tava num almoço, ele palestrou lá para alguns empresários, aí ele falou, que até o pessoal perguntou, pô, aquele corte daquele podcast do carro e tal. Aí ele contou, né, como que foi. Ele falou, cara, mas mudou mesmo, cara. Falou, quando eu cheguei com o carrão lá, o pessoal falou, meu... Aí ele falou, quando vinham me oferecer já o cachê, ele já falava, ó, tá, o cachê vai ser só isso. Só que, tipo, só isso, tipo, aí, ele cobrava 5, o cara falou, o cachê vai ser só 30. Falou, caraca, meu. Porque o cara já vinha, jamais, falou, meu, o cara
já descia de um carro de 500 mil, né, meu. Aí o cara, ele falou, antes ele ia de ônibus. Aí o cara fala, meu, o cara tá ferrado andando de ônibus, dá 1.000 contos pra esse cara que ele vai abraçar. E abraçava.
E abraçava.
abraçava.
Mentira.
O cara abraçava. Então muda. Isso eu falo infelizmente. Mas as pessoas medem a gente pelo que a gente tem, não pelo que a gente é. Aí, e demora pra você mostrar o que você é. E a primeira impressão é que fica, né? Então o cara já olha, pá, entendeu? O cara já vai ter aquela impressão. E aí ele vai falar, putz, meu, será que esse cara não vai me dar um golpe? Será que esse cara não vai fugir? Putz, esse cara não tem, entendeu?
Então... a gente é moldado pra isso, né? Tipo, é meio que um instinto de sobrevivência. Você vai lidar com alguém que você não conhece, pô. Primeiro você tem que fazer uma avaliação inconscientemente, no primeiro instante você já faz. Fala, não, você já escaneia o cara, né? Fala, não, tênis aqui, tal.
É isso aí.
Beleza. Você já tem ali o confiômetro.
Você fala, pô, esse cara posso confiar. Às vezes o cara pode estar ali, o cara... bilionário, chega ali de chinelo e coisa, você fala, esse cara é meio esquisito, hein?
Contador de história.
Mas é muito disso.
Mas acho que é isso, né? Pra hoje, aprendemos muito aqui com eles.
Isso aí.
Vamos pedir pra eles deixarem?
Se puderem deixar uma mensagem final aí pra galera.
Quem tá começando aí no mercado, já tá aí na caminhada também.
Cara, o que o Éder falou e é uma verdade. Seja persistente. E uma das coisas da vida, que é uma dádiva que a gente não pode deixar, é ser constante. Você nunca pode parar. Porque, assim, muitas das vezes vem os problemas e a gente acaba desanimando e quer desistir. Mas quando você vê a história dos grandes empresários, todos, no momento que ele achou mais difícil, que ele falou, meu, vou parar, aí foi a virada de chave e as coisas começaram a acontecer. Então, se você sabe algo, se dedique naquilo, persista, seja constante, porque uma hora vai chegar a sua hora, entendeu? Uma hora chega e tem confiança em Deus, né? A nossa fé e a nossa esperança está firmada em Deus e ele vai abrindo as portas aí.
É isso aí.
É isso aí.
Vai deixar uma?
Não, não, acho que é isso. É não desistir, porque às vezes tá ali, tipo assim, tá na próxima rua, a sua virada de chave, e às vezes você desiste. E eu vou falar a realidade. Às vezes vocês olham pra gente assim e falam, putz, os caras estão com o maior sucesso. Cara, nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Sempre vai ser difícil. Então não tenha essa ilusão. Cara, não vejo a hora do conforto. A vida é feita de desconforto. E as melhores coisas saem no desconforto. Porque quando tá confortável, você não faz nada. Você fala assim, puta, não quero fazer mais nada. Cara, vou ficar aqui. Então, nunca vai ser fácil. Não se iluda. Você jovem. Não pega e fala assim, cara, não vejo a hora de ficar fácil. Sempre vai ficar difícil. Eu falo que a vida é como se fosse um jogo. E você vai subindo de nível. E quando você vai subindo de nível, ela vai ficando mais difícil, né? Mas não é a fase que vai ficando mais fácil. Uhum. Então, cara, e aí não desistir, cara. Não desistir. Não vai ser fácil, mas vale a pena. Mas vale muito a pena. Quando você olha para trás, quando eu olho para trás de onde nós viemos, tipo, nós perdemos nosso pai com 12 anos de idade. E, meu, foi bem difícil. Quando eu olho para trás, eu falo, cara, olha o que a gente conseguiu conquistar. E não foi fácil, não é até hoje. Mas não é impossível. Então, é isso aí, persistir. Vai,
é a mesma
vai,
coisa
vai.
Da engenharia, né? Não é fácil, mas não é impossível.
Não é impossível, isso aí. Não é fácil, mas não é impossível.
Você
não
tem
é
um cérebro, né?
Então, cara, é não desistir. Não desistir. E aprenda uma coisa, vocês jovens. E até quem já é mais velho. Nada é do dia pra noite. Vê a história de todo mundo. Todo mundo teve uma história. O cara vai falar, a gente viu o Carlos Wizard. Ele falou que 10 anos de empresa, ele foi tirar extrato bancário e tinha R$3.000 na conta. Caraca. A mulher dele falou, meu, para, cara, você não sabe fazer isso. A mulher dele falou isso pra ele. Uhum. Cara, você diz empresário, você tem R$3.000 na conta. E ali, tipo, passou pouco tempo, deu uma virada na chave, ele foi mudando aqui, mudando ali, passou anos, vendeu por 2 bilhões. Entendeu?
Mas se ele tivesse parado?
Se ele tivesse desistido?
Sim.
Ele falou assim, ele tava com um monte de funcionário. Aí a mulher falou, meu, você viu que não dá mais, meu. Você tentou. Aí ele foi conversar com um amigo. Aí um amigo falou algo pra ele que ele falou que virou a chave. Aí ele falou que dali pra frente. Aí ele começou a mudar, mudando, fazendo as coisas diferentes. Aí ele falou que veio uma proposta de 2 bilhões. E aí ele falou assim, foi uma reunião muito difícil que eu tive com o conselho, durou 5 minutos. Assina o cheque. Assina o cheque aí.
Então, se ele tivesse, a gente tá falando do Carlos Wilde, hoje é lindo ver a história dele, mas imagine o Carlos Wilde de R$3.000 na conta. Entendeu? E se ele tivesse desistido?
Ele não era o Carlos Wizard.
Não era.
E se ele tivesse desistido? Isso ele já tinha a empresa dele, já tinha o Wizard já.
Sim.
Ele já tinha, R$3.000 na conta. Ele falou, cara, fechou o ano, fui tirar esse R$3.000 na conta física. Ele falou, cara, a mulher dele falou, meu, você é louco. Então, se ele tivesse dado ouvidos e desistido. Então, depois o cara, hoje ele vai lá, palestra, vê outros negócios, mas o cara tá com a vida ganha, cara. Ele não precisa mais fazer nada. Entendeu? Então é isso, não desistir. Isso pra gente até foi bom. A gente escutou e falou, caramba. Porque às vezes você vê o cara lá em cima e você pensa, ah, pra ele foi fácil.
Sim,
E é legal às vezes você ver que não foi fácil. Exato. Que aí te estimula, né?
É real, velho. A gente percebeu muito isso, né? Porque conversando aqui na mesa com um monte de gente que fez sucesso já, isso que você falou é total verdade. Todo mundo tem a sua história, velho.
Sim.
Ninguém começou no topo, não. Passou ali no começo, foi difícil, não conseguia cliente, conseguiu um cliente, indicou... Foi lá mais um pouquinho, passou por uns perrengues, ajustou a trajetória de novo.
Sim,
E sempre vai continuar ajustando, né?
É que, assim, toda hora é um desafio novo, né?
Sim,
então não tem jeito. Toda hora é um desafio novo. Isso que é o bom da vida, né? Senão seria monótono demais também, né?
É
isso aí, velho.
Aprendizado.
Muitos aprendizados. Obrigado pelo papo aqui com vocês.
Obrigado a vocês. Um prazer.
Obrigado a vocês.
E é isso aí, pessoal. Se você não compartilhou, não curtiu lá ainda, manda um comentário aí pra gente. Fala assim... eu quero incorporar.
Isso.
E Deus vai prover na sua vida.
É isso aí. Segue lá, Gemini Construtora, e lá tem na bio tem lá o acesso do incorporador 360. A gente vai fazer bastante coisa legal pro ano que vem aí. Vamos ensinar o povo a incorporar e ganhar dinheiro nesse Brasil.
Fiquei curioso também, você quer entrar também.
Entra lá, vai ser legal.
É só 100 mil reais.
Não, brincadeira, é gratuito.
Eu vou subcotar a minha cota.
É gratuito.
10 cotas.
É isso aí, pessoal. Até a próxima semana, então.
Muito obrigado. Tchau.
Valeu.